agora, Lepopcast. Diversão, informação, entretenimento.
Deixa o que rola na cultura pop.
Lepopcast. E sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Este que vos fala é o Léo Favareto. Em mais esse Lepopcast, eu tenho aqui a participação especial de dois amigos. Um que eu acabei de conhecer e já virou amizade aqui. Esse mundo da podosfera é realmente muito interessante. Gosto bastante disso. E nós vamos falar de um tema que eu particularmente gosto bastante. Os participantes também gostam bastante. E antes de entrarmos no tema, eu vou apresentar aqui a galera que está participando comigo desse podcast. Temos aqui a participação do Altran Martini. Fala aí, Altran.
E aí, beleza?
Beleza, cara. Como é que você tá aí? Conta um pouquinho pra galera o que você faz e um pouquinho da sua vida aí pro pessoal conhecer.
Sou guitarrista. Acho que essa é uma das coisas que eu mais faço ultimamente. E sou faixa preta de jiu-jitsu também. Nossa. Acho que foi por isso que você me chamou.
Exato.
E também sou fãzaço de filme de luta e praticamente, na verdade, o meu interesse de querer treinar alguma arte marcial foi por causa de filme de arte marcial.
É engraçado, né? A galera que vai pro meio da arte marcial geralmente começou porque viu alguém lutando num filme, velho. É sempre assim.
Como.
Comigo, quando eu fui praticar o Wing Chun, foi a mesma coisa. E tá aqui também conosco o Luiz Lopes, do canal Countercast. Fala aí, Luiz.
E aí, pessoal, tudo bem? Receber esse convite aí do Leonardo, pra mim tá sendo uma honra aí participar. Vai ser muito legal falar desses filmes aí de artes marciais, né? Porque quem cresceu, principalmente aí nos anos 80 e 90, é impossível não ter sido bombardeado com esse tipo de filmes na nossa infância, né?
Totalmente, cara. E detalhe, né? Porque anos 90 ou era muito louco ou era da pesada.
Exatamente.
Verdade.
Então você confere aí com a gente depois da vinheta.
Está no ar Lepopcast. No Lepop.
Começando esse Lepopcast falando sobre filmes de artes marciais e a empolgação aqui tá a mil, tá todo mundo com o Ki a mil, porque porra, velho, filmes de artes marciais, anos 90, isso bombardeou a sessão da tarde, o cinema em casa, o cinema, a Manchete, puta, a Manchete tinha um programa lá, como é que era o nome? Era...
WMC Masters?
Isso, esse mesmo, cara.
Nossa, porra,
velho.
Caramba.
Porra,
WMC Masters.
WMC Masters. Tipo, era uma cópia fajuta do Mortal Kombat, né? Uma cópia censurada do Mortal Kombat.
Sim, cara. Era como se fosse o Cine Privé.
Exatamente. Tinha a insinuação da violência, mas não tinha violência.
Mas não rolava.
Exatamente.
Assim mesmo.
Nossa, cara.
Puta, WMC Masters, velho.
Como o cara lembrou disso?
Ah, cara, esse tranqueiro eu lembro tudo, cara. Pode ter certeza.
Percebemos.
Se é ruim, eu lembro.
Puta, caramba. Velho, mano. Entrando no tema, assim, pegando o espírito natalino da coisa, quais que são os maiores artistas marciais na concepção de vocês?
Quando você pergunta dos maiores, acho que o Bruce Lee é o maior, cara.
Bruce Lee é
o ícone máximo, não tem como. Quando você lembra de filme de artes marciais...
O cara bateu no Chuck Norris, né, cara?
Exato. O cara espanca o Chuck Norris, tipo... Começando o Jogo da Morte, passando os nomes da galera do filme, ele espancando o Chuck Norris. O cara é
sensacional.
Não sei se antes dele tinha filme que um cara só espancava, tipo, 20 negros ao mesmo tempo, assim. Acho que ele inaugurou o estilo. Tem bastante filme antigo, mas acho que é tudo um pouco depois disso, né?
Aqui no Ocidente, não. Mas acho que lá no Oriente, cara... É porque depois a gente só conheceu os filmes do... Os filmes que os caras voavam, né?
Os famosos Kung Fu Cordinha, né? Eu acho que, assim, o Bruce Lee, na verdade, ele foi o cara que trouxe essa fama, né, das artes marciais pro Ocidente, né? Na China já tinha essa indústria dos filmes de artes marciais lá há muitos anos e tal. E tinha aquela parada, né, que o Bruce Lee, ele não fazia muito sucesso na China, pelo fato dele ter uma descendência norte-americana. Aí ele foi pros Estados Unidos, aí lá nos Estados Unidos ele pegou muito do que ele sabia, que ele já tinha feito lá na China, nos filmes, e trouxe pro Ocidente, né? Pode dizer que o Bruce Lee foi o cara que abriu as portas, né, dos filmes de artes marciais aqui pro nosso lado, né?
O filme de cara porradeiro mesmo, né? Tipo como a galera chama aí os brucutus, né? Cara que sozinho sai batendo em todo mundo.
Engraçado. E ele fez uma coisa que eu acho que eu quero dizer assim, que ele revolucionou, é que ele tornou meio que incrível isso.
Sim,
cara. Porque quando você vê aquele filme dos caras voando, você vê aquele filme mais antigo dos monges de Shaolin voando e espancando a galera, tipo, o cara tá voando, então você não consegue acreditar naquilo. Já os filmes do Bruce Lee, ele deixava mais realista o negócio. Era bruto mesmo. Tem um filme que você bota em câmera lenta assim, o soco, você vê que pegou na cara do cara.
É verdade.
É porque pelo fato dele ser um artista marcial mesmo, né? Realmente saber estar lutando, ele não tava, porque não tava coreografado. Você vê que não é uma luta coreografada, é realmente ele saindo na mão. Tanto que ele chamava outros lutadores pra participar do filme exatamente pra ter um nível de competição aceitável, né? Por isso que tornou muito incrível, né? Você vê que a porrada do cara, quando pega assim, você sente em você, né?
E os caras da sonoplastia ainda não tinha dó, né? Os caras, tipo, o cara dava um soco, o cara fazia um som tipo de bambu no.
Puta, pode paulada, crer, velho. Cara, pode crer, né?
Ele pode ver, tipo, ele dava o um soco, não era um som de soco, tipo, puxa, ele vai. Caramba, ele bateu com o cu.
Parece um chinelo batendo na mesa, assim, né?
Verdade.
Bruce Lee é o maior, mas... Jack Chan, eu adorava ver os filmes de Jack Chan. Quando eu descobri o Jack Chan foi quando eu comecei a ver esse negócio de Kung Fu, daquele negócio bonito, por causa das performances que ele fazia. As lutas dele era sempre aquelas lutas eternas, né? Os caras ficam trocando, tipo, soco e defendendo e trocando soco, tipo, 5 minutos, uma única luta, tá ligado?
Esse é um negócio que eu sinto falta até hoje em filme de ação, que é aquele negócio de boss. O cara mais difícil de enfrentar e não sei o quê. Hoje não, cara. Porra, o vilão. O vilão principal do filme é o cara mais fácil de morrer?
Pior que é, cara. É que assim, antigamente a gente tinha aquela sensação que os filmes pareciam tudo um jogo do Final Fight, né?
Velho. Eu gostava disso, cara.
Tipo, parecia tipo o filme do Final Fight ou do Double Dragon. Era sempre um ou dois caras socando um exército de capangas. E aí chegava no final e encontrava o boss, né? Que era um
Street
cara...
Street Rage da vida, né?
Exatamente. E aí tinha toda essa parada. Que na verdade também é uma coisa que veio do Bruce Lee, né?
Sim.
O Jogo da Morte, né?
Pô, o Jogo da Morte parece um jogo de fase, cara. É muito bom.
É, exatamente.
Cara, ele vai subir nos andares.
Ele vai subir nos andares e vai sempre encontrando o inimigo. Isso aí deu todo a...
Cavaleiros do Zodíaco, cara.
Tudo. Acho que a essência de tudo esses jogos de pancadaria que a gente jogava, os beat-ups, né? Cara, muitas sequências de filmes de ação veio por causa do Jogo da Morte, né? Ele que introduziu esse estilo de filme.
Esse filme, não sei se vocês já repararam, mas é praticamente só aquela cena dele com o Chuck Norris, e essa cena, a sequência do final que ele vai subir na torre, que é o Bruce Lee. O resto do filme inteiro é outro cara. Vocês já tinham reparado isso?
Cacete, velho, eu não reparei.
É inteiro, juro pra vocês, cara. Pegaram um ator parecido com ele, e aí tem algumas cenas, igual tem uma cena logo depois que ele dá um pau no Chuck Norris, ele vai pra dentro do camarim dele. Aí vai um cara lá que é tipo um empresário lá, que é tipo um corrupto lá, vai encher o saco dele, e aí ele fica falando com o ator, e não mostra ele falando com o Bruce Lee. Aí tem uma hora que mostra tipo o Bruce Lee de frente pro espelho e o cara atrás. E aí você vê que é tipo, os caras colaram tipo um JPEG da cara do Bruce Lee, assim, ó. Juro por Deus, cara, é muito mal feito. Aquela cena da subida lá da torre, que ele vai colando os caras, ele tinha feito pra um outro projeto, de um outro filme que ele ia fazer. Aí ele morreu, enquanto ele tava fazendo, eles reaproveitaram e fizeram o filme. 80% do filme é outro ator, que não aparece nos créditos.
É, o Jogo da Morte, ele rolou essa parada mesmo, que ocorreu do Bruce Lee falecer, não, durante gravações. E aí, então, ficou um filme inacabado. Então, meio que eles pegaram vários trechos de filmes que não foram utilizados em outros filmes do Bruce Lee e encaixou ali pra criar o Jogo da Morte, né? Isso. Tanto que depois saiu um tal de Jogo da Morte 2, que era de outros filmes também, de cenas que não foram aproveitadas. E aí colocaram outro ator também, falando que era o Bruce Lee, assim, e falou que era o Jogo da Morte 2. Só que, tipo, nenhum acabou, como vai fazer o 2,
né? Não, e eles têm umas colagens, né, no Jogo da Morte. Tem uma cena que, eu juro por Deus, na luta final, quando ele tá lá em cima, lá, que ele passa do Abdul-Jabbar, lá, que é o jogador de basquete, lá, que é uma treta pra ele matar. Aí ele chega no mestre final, lá, que é um tiozinho, lá. Aí tem uma hora que o cara dá um soco nele, aí a câmera tá no cara, quando o cara estica a mão pra dar um soco no Bruce Lee. Quando a câmera vai pra cara do Bruce Lee, se você botar em câmera lenta, é uma perna.
Nossa!
Porque esse cara, ele não contracedou com o Bruce Lee, esse tiozinho da luta final. O Bruce Lee é só até o penúltimo andar. O último andar já não é mais ele, é o outro ator.
Caramba, velho.
É, cara, é muito bizarro. Outro dia ficou eu e um amigo meu, a gente assistiu esse filme inteiro, pausando e vendo as cenas que era colada com o outro ator.
Cara. Mano, eu vou assistir de novo, cara, só por causa disso, velho.
Por favor, assista, cara. Vocês vão reparar isso.
Confirma depois isso aí, Leonardo, depois, se puder. Mas se eu não me engano, o Jogo da Morte, a ideia inicial dele era pra ser o Operação Dragão 2, na verdade, né?
Sim, eu me lembro disso.
Cara?
É. Ele foi concebido pra ser Operação Dragão 2. Aí aconteceu esse negócio do Bruce Lee falecer, e então os caras pegaram, tipo, retalhos e tiveram que, o que a gente consegue fazer com isso? Ah, dá pra fazer que é um jogo, né? Então, aí criou Game of Death, né? Mas a ideia inicial era ser a continuação do Operação Dragão, né?
Sim, era isso mesmo.
Isso daí eu não sabia, não. Eu sei que, quando eu fiquei sabendo que ele não tinha feito isso, eu falei, ué, mas... Que aí eu comecei a perceber, e realmente, o cara que faz as cenas do meio do filme, ele é bem diferente. O aspecto atlético do Bruce Lee é inconfundível. E o cara que faz no meio do filme é bem diferente dele. Bom, depois assistem aí. O pessoal que tá ouvindo aí também o podcast, pode fazer o teste. Tem o filme inteiro no YouTube, pode pegar. E vocês vão ver que é só no comecinho e no final é o Bruce Lee.
É tipo, tem um chinês lutando e do nada aparece um jamaicano.
É meio maluco. Né?
Eu acho que outro mérito também do Jogo da Morte, cara, que eu acho que a herança que ele deu pra cultura pop, né, cara? Que além, lógico, de ter criado esses gêneros dos níveis, né, desses joguinhos de pancadaria e tal, cara, ele foi a influência principal pra que cena clássica do Kill Bill, né, cara?
Do Kill Bill.
A roupa dela,
a
tal.
A roupa dela, o macacão amarelo.
E tipo, e várias outras cenas, assim, clássicas que foram influenciadas diretamente em vários outros filmes, assim.
Games. Cara, personagens de games, como...
O lutador, o Anderson Silva, ele já entrou pra lutar com aquele macacão amarelo do Bruce Lee também.
Sim.
O personagem do Tekken lá, né? O Lau, né?
O Fei Long. Tinha o Fei Long do Street Fighter, verdade.
Tem uma porrada, cara.
É mesmo.
Falar de artes marciais, não falar, tipo, colocar o Bruce Lee como top, velho, é ridículo, assim. Não
concordo.
Tem...
Seria uma heresia, não cometemos.
Exatamente.
Seria, pode ser.
Uma heresia que não cometemos. Mas o Jack Chan também foi muito importante. Inclusive, até falou de game, no Fatal Fury tem um personagem que é do Jack Chan, né? Eu não lembro o nome dele, ele lutava com o Chakin.
Pode crer, velho.
Lembra desse personagem? Eu não lembro o nome dele. Ele é o Jack Chan.
Eu também não lembro. O visual dele é bem parecido mesmo. O Lei, né? Do próprio Tekken também é inspirado no Jack Chan, né?
Ah, é. Tem o Lei também. Uhum. Verdade.
Inclusive, quando ele luta bêbado, faz aquele estilo bêbado,
é
tudo tirado do Drunken Master.
Cara, esse filme é maravilhoso.
Nossa, cara.
Caralho, velho.
Mano, eu tinha o VHS. O 2. Eu tinha o VHS dele, cara. Eu assistia toda semana.
Esse filme, ele é um exemplo mais daquilo que a gente falou agora, que a luta final é infinita, velho.
Sim.
Ele luta com um cara que só luta com o pé, lembra?
Sim.
É,
nossa,
tipo,
essa puta,
um cara
essa
que só
cena...
chuta, velho. Num lugar que fica pegando fogo, lá uma fábrica, lá um lugar bem maluco. Essa cena, acho que deve ter uns 15 minutos, essa treta.
Por aí.
É muito bom esse filme, adoro esse filme. É um dos que eu mais gosto,
eu
cara.
Eu também, cara.
A gente saiu do Bruce Lee, a gente foi pro outro ícone, né, do artes marciais aqui, pra gente no Ocidente, que é o Jack Chan. Cara, não falar do Drunken Master é ridículo, porque... Meu, o filme é sensacional, porque o legal do Drunken Master, que ele tem aquela parada que muitas vezes os filmes de Kung Fu, principalmente do Bruce Lee, tem aquela parada de ser muito sério, né? Tal, o Bruce Lee meio carrancudo o tempo todo e tal. E o legal do Jack Chan é que ele é meio que... Ele é o bufão do Bruce Lee, né? Ele é o inverso. Ele luta tirando sarro do cara, ele fazendo as palhaçadas dele.
Verdade.
Tem até um amigo meu que ele fala que o filme do Jack Chan seria a fusão dos filmes do Bruce Lee com os Trapalhões.
Perfeita definição,
cara. Eu tenho um amigo que fala que a diferença entre Jack Chan e Bruce Lee é a diferença entre Marvel e DC.
Caramba.
É, que, é, verdade.
Cara, tipo, desse atual, né?
Nesse naipe, assim, né? Tipo,
é DC sombria, né? Tipo,
DC sombria, Knight, né? Pá, não sei o quê. E a Marvel tal, mais colorida, mais engraçada e pá.
Ele com certeza não tá falando das séries da Warner da DC.
Não.
Porque aquele de sombrio não tem nada.
Não. Nossa, não, cara, aquilo ali é vergonhoso, velho. Que é vergonhoso.
Não, mas você quer o que também, cara? Foi feito por um canal que gravava barras no baile, cara.
Verdade.
Cara, não pois tem como negócio ser sério, entendeu? Não tem pois como negócio ser sério.
Mas vamos voltar pro nosso assunto daqui, né?
Bom, só dando um complemento aqui no filme Jack Chan.
À vontade.
Então, assim, eu curto muito o filme do Jack Chan. Lógico, o Bruce Lee tinha toda aquela parada dele ser extremamente técnico, né, cara? Você vê que ele, pra quem acompanha a carreira do Bruce Lee, acompanha lá o estilo dele, do Jet Kunindô, né? Tem todo esse lance da disciplina, de sempre estar procurando aprimoramento. O Jack Chan, ele busca isso de mais uma outra forma. Cara, você já viu como é bem elaborada as cenas de luta dele, cara? Além de ele lutar, o cara, o cenário também ele utiliza, né, cara? Vira um instrumento da luta dele. Lutar com o cara com uma escada, com corda, com mangueira. Cara, qualquer coisa na mão do cara parece que...
Puta, é verdade.
Cara, e imagina o tempo pra decorar aquelas coreografias que os caras
pois
fazem.
Pois é, cara.
Porque
e assim...
é muito perfeito, cara.
E o cara não usava dublê, cara. Era umas cenas assim que, tipo... Se fosse fazer, por exemplo, aqui no Ocidente, padrão Hollywood, os caras iam perder um dia inteiro e chamando 400 milhões de dublê. E o cara fazia com meia dúzia de nego lá, meia dúzia de amigo deles que também era dublê, né? Que sempre tava em todos os filmes dele. E gravava, cara. E dane-se, assim, tipo, ah, vai quebrar a perna no final da cena, mas se a cena ficou boa, tudo bem. Valeu a pena, entendeu? E é sensacional, cara. Assim, tem um vídeo depois no YouTube, do site gringo e tal, que é um cara, ele pega e ele explica, tecnicamente, como as cenas de lutas do Jack Chan são bem fluidas, cara. São muito bem, bem feitas e tal.
Ninguém faz igual, cara.
Não tem ninguém, assim, que apareceu que faça o que ele fez, assim, cara, nos filmes dele. Cara, os Police Story, vi muito isso na minha adolescência e tal. E não tem só cena de luta, tem cena de perseguição, tem cena de bancadaria, de correria, de tudo, cara.
Dos atuais, assim, tem o Tony Jaa, vocês devem saber quem é o tailandês.
Sim.
Que é lutador de Muay Thai. Né? Isso, Dong Baek, ele fez aquele filme Protetor, que é puta filmaço.
Nossa, cara, adoro aquele
luta.
Filme.
Tem uma das melhores sequências de luta que eu já vi nesse filme, que ele espanca, sei lá, uns 88 negros, tá ligado?
Cara, ele subir tipo, na escada do restaurante.
Nossa, animal também. Essa cena. Então, ele é um cara que consegue fazer umas performances quase tão legais quanto as do Jack Chan. Inclusive, sim, essa cena aí é sem cortes, né? Sim. O mesmo take de câmera até o final, até a hora que ele chega lá em cima. Puta, é uma puta ousadia você tentar fazer uma coreografia de luta inteira, porque depende não só de você, mas de todos os dublês que vão participar, em um único take de câmera. Foi fantástico aquilo lá.
É, porque você pensa, se der alguma coisa errada, não tem como refazer, né? Tipo, corta a cena do filme.
Tem
não,
que
não
voltar
tá mais...
lá do começo, exato.
Exato. Se eu não me engano, são 9 andares que ele sobe, cara.
Essa cena é legal pra caramba também. Mas eu acho que o Jack Chan tem mais... como ele faz as piadas e as coisas engraçadas também, ele coloca aquilo no meio da coreografia e acaba sendo mais completo. Mais difícil de fazer, eu acho.
Ah, com certeza.
Vendo por esse
eu
lado,
acho que é mais difícil.
Realmente.
O Tony Jaa é muito habilidoso, ele faz as coisas fantásticas, mas o Jack Chan coloca um quê a mais lá que acho que ninguém mais sabe fazer.
As caretas que ele fazia, né, cara, lutando, aquele negócio tipo, às vezes o pé do cara prensava no dele, aí ele fazia aquelas sim, caretas meio de Jimocó, assim, né, cara?
Nossa.
Parecia o Zacarias,
muito legal,
né,
cara? Você conseguir casar a coreografia de luta, que já não é fácil, pensar em tudo que você vai ter que fazer na sequência da cena e ainda pensar também nessas coisas cômicas que ele faz também, isso daí não tem ninguém que faz igual.
Verdade.
E acho que nunca vai ter, não sei se algum dia vai ter. Difícil, viu?
Não pode falar, deixar de falar do Jack Chan e não falar da cena clássica daquele filme dele, do City Hunter, né? Eu não sei se alguém chegou a assistir esse filme. Aquele momento lá que ele tá lutando com um cara num fliperama e aí ele começa a virar os personagens do Street Fighter.
Nossa, cara, essa cena é fantástica, viu?
Mano!
Cara, eu vi essa cena do filme, eu já tinha assistido City Hunter há muito tempo atrás e tal, eu tinha me esquecido dessa cena. E aí depois de muitos anos depois, nos primórdios do pré-YouTube, a galera mandava os vídeos assim e falava, cara, olha essa cena aqui do Jack Chan virando os caras do Street Fighter. E até hoje, cara, até hoje tem gente que viraliza isso aí e muita gente nem sabe de que filme que se trata, assim, cara. E é um filme do Jack Chan que, por incrível que pareça, é inspirado num anime chamado City Hunter. Por isso que tem esse lance da pegada do fliperama, do videogame e tal, né? Que os caras quiseram fazer essa piadinha, assim, que eu achei sensacional.
Eu acho que eu nunca vi esse filme inteiro, cara.
Sério?
Essa cena é clássica, eu já vi. E olha que eu já vi filme dele pra caramba. Tem um filme dele que eu tava lembrando aqui, que é o único filme dele que não tem apelo cômico, cara. É um filme que chama Vingança do Dragão, vocês já viram? Que o cara, acho que mata o avô dele no começo do filme.
Não, esse dele eu não
aí é o filme inteiro ele tentando se vingar do cara, e aí chega antes da cena final, ele treina pra caramba. E esse filme é bem, tipo assim, não tem cena cômica. Eu não consigo lembrar de nenhuma cena engraçada do filme. É um filme como se fosse um...
Mas esse é mais antigo, é um filme dele,
sério,
né?
Do Jack Chan. É antigão, deve ser, acho que de 78, 77. É bem antigo.
Os primeiros filmes dele, tinha essa parada mesmo de tentar fazer um personagem mais sério. Depois que o Bruce Lee morreu, eles estavam tentando achar um novo Bruce Lee, né?
Sim.
E o Jack Chan já tinha essa parada de fazer bastante filme e tal, essas coisas. Estavam tentando, na verdade, colocar nele um novo Bruce Lee. Só que o cara não tem jeito, cara. O cara é aquilo que a gente falou, é o Digimocó.
A cara dele é engraçada, ele é sério, ele é engraçado.
Não tem como, exatamente, ele sério, você dá risada na cara dele. Aí ele meio que se tocou isso, ele falou, cara, eu não preciso ficar imitando o Bruce Lee, eu sou o Jack Chan, entendeu? Vou fazer do meu jeito. Quando ele começou a fazer os filmes do jeito dele, é que ele estourou.
Foi. Esse filme é muito bom. É um filme assim, as cenas de luta desse filme são sensacionais. Só que assim, é um filme que é engraçado, que é engraçado por não ser engraçado e ser do Jack Chan. Você assiste pra caramba, né? E ele dá uma pegada de vingança, ele tipo, fica com ódio o filme inteiro do cara que matou. Não lembro se é o avô ou o pai dele.
Geralmente é o pai, né?
Não lembro se é o pai ou o avô. É um tiozinho que morre logo no começo do filme. E é legal também que antes da treta final mostra ele treinando, cara. É gravado na China ainda. Aqueles cenários assim que é só natureza. Ele se pendura de ponta cabeça numa árvore e começa a apagar abdominal assim. E a câmera fica focada nele mostrando. Ele faz uns 20 assim, ó. De ponta cabeça, cara. A preparação física dele e do Bruce Lee também é descomunal.
É um negócio absurdo. Mas você tocou num ponto interessante, Altran, a respeito de filme chinês de arte marcial, que, cara, era sempre um filme de vingança e era sempre ou o pai ou o mestre que morria e o discípulo ia lá vingar. Sempre.
Sim. Se não era discípulo, era o filho, né? Tipo, era sempre assim.
Esse é o padrão mais oriental, né? Aí quando veio pra cá, americanizaram e era sempre o bully da escola. Sim. Lá. Tipo, é o cara que era o bully, que ficava com a menina que o menino aqui gostava, o moleque ia lá e ele era batia nele, e o moleque ia treinar pra querer bater no brutamontes da escola.
Exato, assim mesmo. Quando não era isso, aí, tipo, jogava ele como um policial clássico, como todo policial noventista, né? Ele sempre era retirado do caso.
Também.
Sim. Nossa geração, né, de filmes, assim, que foi quando começou a ter a ocidentalização dos filmes de artes marciais. Ali nos anos 80, né, tava naquela vibe ainda dos brucutus, né, cara, do exército, do homem só e tudo mais. E aí começou a ter esse lance dos filmes de artes marciais ocidentalizados, né? E aí começou a vir essa nova safra de atores aí, né? Já tinha o Chuck Norris, né, que já lutava, o Eterno Steven Seagal, né?
Tem Van Damme.
O Van Damme, que é pra mim é o maior, assim, dos anos 80, pra mim vai ser sempre o Van Damme.
É o kickboxer, então, né, cara?
Eu ia falar exatamente isso aí que o Luiz falou. Cara, o Van Damme, ele tem a importância na minha vida simplesmente do seguinte, cara. Eu comecei a curtir artes marciais por causa dele. Porque quando era pivete, meu pai me levou pra assistir um filme dele, que foi o primeiro filme dele que... Não sei se é o primeiro filme do Van Damme pra assistir. Sério, mas acho que é o primeiro, ou pelo menos é o primeiro dele que veio aqui pro Brasil. Foi o Retroceder Nunca Render-se Jamais. Que ele é do mal até, ele é tipo o vilão do filme. E depois desse filme eu simplesmente assisti, acho que as próximas 5 ou 6 vezes que eu fui no cinema foi pra ver filmes do Van Damme, eu virei muito fã.
Que da hora.
E esse filme, Retroceder Nunca Render-se Jamais, pra mim, é uma heresia eu falar isso, mas assim, tá entre os meus filmes favoritos de luta de todos os tempos, né? É mó tosco, você assiste e fala, nossa, que tosco, mas tipo, é um filme que eu assisti, eu tinha 8 anos de idade, cara.
Ele tem um valor emocional, né?
Demais, cara. É um filme que mexe comigo demais. E foi por causa desse filme que acho que acabou com a minha vida, cara. Foi o filme que fez eu curtir filme de luta e querer treinar e querer fazer as coisas na vida.
Puta, que da hora.
É, agora falando do Van Damme, cara. O Van Damme pra mim, assim, eu lembro também numa época da minha infância também, que começou a vir a sessão kickboxing, né? Passava na Band e tal.
Sim, puta merda.
Era muito bom.
Toda semana tinha um novo filme de pancadaria lá. É como você falou, né? Sempre tinha. Ou era do barulho, ou era muito louco, pra caso quando era de comédia.
Ou da pesada.
Ou da pesada, exatamente. E aí, pra quando era de ação, ou tinha o do futuro, ou o kickboxer.
Pode
isso crer, quando tinha,
né?
O kickboxer do futuro, né?
Fui ver no cinema esse aí, o kickboxer do futuro, do Van Damme. Fui ver no cinema também.
Mano, acho que os anos 90 foi a época com maior quantidade de filmes com o nome kickboxer, cara. Kickboxer isso, kickboxer
80,
não sei.
Anos 80,
eu não sei o que gerou o boom dos filmes de kickboxer, assim, no Brasil. Por que popularizou tanto o kickboxer nessa época? Todos os filmes que tinha pancadaria tinha que pôr kickboxer no meio. Mesmo se o cara lutasse com Kung Fu, Shu.
Pode crer.
Tipo, falava que era o kickboxer, né? Que é, voltando ao exemplo lá do próprio Jack Chan mesmo, né? Que é um exemplo clássico, né? Que tem a série de filmes dele, a Operação Condor. Sim. Que vem aqui pro Brasil como um kickboxer muito louco, cara.
Puta, cara.
Tudo a ver, né, com Operação Condor.
Nossa, cara. Puta, esse filme foi um filme que eu esperei muito pra conseguir assistir. Eu alugava esses filmes, assim, na locadora que tinha perto de casa aqui. E, cara, eu não conseguia alugar esse filme por nada, velho. Toda vez que eu ia alugar, o mesmo filho da puta já tinha alugado, velho.
O cara era fãzão.
Não, o cara era fãzão, mano. Eu precisava descobrir quem era esse cara pra chamar ele pra participar do podcast, velho. Porque ele devia ter descoberto alguns bagulho que eu não, cara. Eu demorei muito tempo pra conseguir assistir esse filme, velho.
Eu adorava os filmes de luta na locadora, porque assim, sempre você ia atrás, sei lá, de um lançamento mais pop, assim, um lançamento Hollywood. Aí nunca tava lá, padrão. Você vai na locadora, não tava lá. Aonde que eu ia? Sessão de filmes de luta. Tava todos lá, os que eu adoro. Templo de Campeões do Jet Li.
Nossa!
Kickboxer muito louco, tava tudo lá.
Uma coisa que popularizou muito também esses filmes, lógico, foi o boom das locadoras, né, cara? E a gente começou a ter acesso a outros tipos de filme que não passava na sessão kickboxer, né? E aí, sim, a gente acabou conhecendo os outros atores, aí a gente conheceu o Jet Li e tal.
Yen Biao, Sammo Hung,
exatamente,
cara, essa galera.
E até o próprio Brandon Lee. Né,
Lee.
Cynthia Rothrock.
Nossa, você desenterrou, velho.
Cynthia Rothrock.
Essa mina lutava pra caramba.
De luta. Nossa, você falou, nossa, verdade. Essa mina eu vim. Cara, nos anos 90, acho que não. Tipo, se tinha uma mina lutando, era ela na capa.
Era ela, sempre. Era só ela, era ela.
Sempre fazendo abertura, né? Sempre com chute alto.
Fazendo abertura zero na capa do VHS.
Pode ser. Cara, outra coisa que eu. Agora que você entrou, cara, assim, pra mim, geração VHS de pancadaria no locadora. Cara, sinônimo disso é aquele Garras de Águia.
Caramba, pode crer.
Lembra que tinha um negão parecido com Wesley Sniper, cara?
Isso.
Cara, puta, como é que era o nome dele, velho? Caramba.
Cara, tava em todas, cara. E esse Garras de Águia, eu fiquei falei, cara, não acredito, mano.
Billy Blank, seu nome.
Nossa, cara.
Puta, pode crer. Ele mesmo.
Ele fazia um monte de filme na época, cara.
É muito noventista, cara.
Eram dois filmes, né, que eram um sucesso nas locadoras, né? Era esse aí e aquele que vivia passando no cinema em casa. Caramba, esqueci o nome agora.
Lembra o ator?
Eu lembro a frase lá dos caras. Quem é o mestre? Quem é o mestre?
Ah, lógico. Cara, o último dragão.
Uhum. Pô, o último dragão. Isso, pô, como é que eu esqueci o nome dos caras?
Bruce Leroy, né, cara?
Isso.
Nossa, esse filme é um clássico. Master.
Engraçado, cara, porque ele, mano... Quem que anda de kimono na rua?
Leroy, com
faixinha na cabeça.
Leroy. Nossa, não, e tem uma cena logo no começo do filme que ele tá com aquele chapéu de colheita de arroz.
É, aquele do Raiden, né?
Isso, tipo o chapéu do Raiden, assim, ele tá andando
puta,
na rua.
Puta, pode crer, cara.
Esse filme é muito bom, tem o irmão dele, é um personagem muito engraçado. Este é meu irmão Leroy, ele não gosta de mulheres. O negócio dele é Kung Fu.
Pode crer.
Não, cara, ele pega todo aquele lance do Harley, né, cara? Aquela malandragem do Harley, do Blaxploitation e tal, e mistura com os filmes clássicos de Kung Fu. E, cara, vira uma mistureba tão assim que tinha tudo pra dar errado, mas fica cult, né, cara?
O filme é uma mistura de filme de luta, assim, meio Karate Kid, aquele negócio de vou bater no Bunny que tá me perturbando, e é tipo aquele padrão dos filmes de galera negra que tinha bastante nessa época aí, mais ou menos final dos anos 80, que era aquele filme que praticamente todos os atores eram negros, né? Assim.
Pode
Eles
crer.
Faziam bastante esse filme.
É que tinha um lance lá que começou ali no final dos anos 70, né? Que foi ali do Blaxploitation, que só dando uma pequena aulinha aqui do Blaxploitation, os atores negros, né? Tipo, cansados de só fazer papel secundário nos filmes de Hollywood, resolveram meio que criar um próprio Hollywood deles, assim. E eles mesmo, tipo, produzirem filmes com diretores negros, todos os atores principais negros e tal. Que tem o clássico, né? Que é o Shaft, é um dos mais lembrados dele. Tem também o da mina lá que fez o Jack Brown, né?
Puta! Eita, mano, você desenterrou agora, hein,
lembro.
Cara?
Eu lembro qual é o filme, porque isso eu lembrei da atriz agora que você falou.
Ela também era uma outra atriz, assim, muito bem caracterizada, assim, da época do Blaxploitation, que ela fez o Foxy Brown e tal. E o Último Dragão, ele veio dessa leva, né? Ele foi, eu acho que, uma das últimas levas dessa geração do Blaxploitation. É uma coisa meio avacalhada, mas que acabou ficando muito legal. Pam Greene, o nome da mina.
Isso.
Pam Greene, que é essa mina aqui, que eu recomendo muito vocês pegarem os filmes clássicos dela, que são sensacional, cara. Essa mina já, ela já fazia esse lance, tipo, que tá na moda, né? Esse lance do empoderamento feminino e tal. Ela já fazia lá nos anos 70.
Ela tem um monte de filme muito bom, cara. Eu gosto dela atuando.
E ela aparece no Fuga de Los Angeles.
Puta, pode crer.
Ela aparece no Fuga de Los Angeles.
Pode crer,
que não é um filme muito bom. O Fuga de Nova York é, o Fuga de Los Angeles não.
É,
mano.
Então, e nessa época tinha até uns desenhos também, assim. Lembra? Tinha aquele desenho do Jackson 5, que todos os personagens, além do Jackson 5, eram negros também.
Sim, pode crer, sim, pode crer.
É, tinha aquele do...
É, que, não sei se vocês vão lembrar do desenho do Jackson 5, desculpa, agora eu paguei de veião.
Não, eu lembro.
Pô, é. É, tinha o dos Globetrotters. Tinha o dos Globetrotters.
Tinha também lá o Fat Albert, né?
Pode crer.
Imagina todo mundo aqui. Acho que eu, você, o Leonardo aí. Mais de 30 anos já, né?
É tudo anos 80 aqui, cara.
Exatamente. Então pode falar as referências aí que com certeza a gente vai pegar sim.
Mas esse filme, cara, quem é da nossa idade, quem nunca repetiu um jargão desse filme, do Último Dragão? Quem é o mestre, Leonardo?
Quem é o mestre?
Ou qualquer outro.
Essa frase marcou o filme, né? A pessoa pode não lembrar o nome do filme, pode não lembrar o nome de nenhum ator, mas se o Pelego fala a frase, todo mundo sabe qual é o filme.
E lembra de várias cenas do filme, verdade. Lembra
várias. Ele fazendo...
E esse filme, ele tem referência muito do Bruce Lee, né? Que ele usa a roupa do Bruce Lee lá.
Sim.
É o nome dele, né? Bruce.
Isso, Bruce Lee Roy. É, tem aquele, a hora que ele, tipo, que a mina faz tipo um clipe, homenagem pra ele, que é um clipe mostrando várias cenas de filmes do Bruce Lee. Não sei se vocês lembram, a mina leva a,
sim,
a mina
na
que ele
discoteca.
Gosta, ela leva ele dentro de um lugar, numa discoteca, que faz uma homenagem pra ele. E tem também no final, quando ele fica, tipo, possuído lá pelo poder máximo, que ele faz aquele lance com os braços, que é igualzinho o Bruce Lee faz no final do Fúria do Dragão.
Sim.
Que ele começa a mexer o braço, assim, começa a deixar, tipo, uns rastros, assim, tipo...
Puta, essa cena é maravilhosa, cara.
Essa cena é muito louca.
Fora ele mordendo a bala, né?
É, ele mordendo a bala.
Pra quem aí leu o Watchmen e viu o Ozymandias segurando a bala, chupa essa.
É, mas essa podia não ter tido no filme.
É, fora também que ele fazia todos aqueles gritinhos, né, do Bruce Lee também, ele imitava.
Toda hora,
verdade. Mano, era muito foda, né?
Agora tem outro filme também que eu acho que marcou também, principalmente pelo tanto de vezes que reprisou na TV, cara, que aliás reprisa até hoje, graças a Deus. O Grande Dragão Branco, né?
O Grande Dragão Branco.
Nossa, clássico dos clássicos, cara.
Também fui ver no cinema.
Cara, eu ficava extasiado com as cenas de luta dele. Cara, Bolo Yong, né, cara? Fazendo lá o Chung Li, né? Yong.
Fazia vilão em tudo quanto é filme, cara.
É, o cara era, tipo, era sinônimo de vilanice, né?
É, não, você olhava pra cara dele e falava, esse chinês é mal, cara. Chinês é mal. Bolado ainda, o cara boladão.
E o pior
é
que ele nem era chinês, ele era coreano, né?
Ele também é vilão na Operação Dragão.
Quem lembra da fala?
Ele fala na Operação Dragão, nem lembro dele falando.
Não, o Bruce Lee fala pra ele.
Madeira não reage. É,
eu ia falar isso agora, Leonardo. Cara, você tirou da ponta da minha língua. O Bruce Lee, ele fala isso pro Bolo Yong no Operação Dragão, né? Tipo, a madeira não revida. E aí no Grande Dragão Branco, aquela cena que o Van Damme tem que quebrar o tijolo.
Puta, pode crer, cara. Nossa.
É verdade. Mano. Ele dá o troco.
O Van Damme quebra o tijolo, aí o Bolo Yong olha pra ele: é, tijolo não revida. Bitch!
É verdade, cara.
Pode crer, mano. Eu nunca tinha reparado.
Nunca tinha associado, cara.
Cacete, mano.
É um easter eggzinho aí que os caras colocou no filme e só quem é fã mesmo de filme de artes marciais ganhou essa cena aí, cara.
Caramba. Eu nem lembro dessa cena do Grande Dragão Branco.
E o mais legal também, cara, uma coisa que me marcou muito do Grande Dragão Branco, a falta de censura dos filmes nos anos 90, né, cara?
Era maravilhoso isso no cinema, galera.
Não, era sessão da tarde, tipo, 2 horas da tarde você tá colocando lá, tem umas minas correndo pagando peitinho, sabe? No meio da tarde, assim, então.
Puta, pode crer.
Cara, eu lembro que eu ficava impressionado com a violência. Aquela cena lá que o Bolo Yong quebra o fêmur do tiozinho lá e sai fratura exposta.
Pode crer, é tensa essa cena, cara.
Nossa, tensíssima assim.
É muito tensa.
Eu falava, caraca, velho. Tipo, passava isso no meio da tarde. É, assim,
horário de almoço.
Ah, cara, eu entrei no cinema pra assistir o Dragão do Futuro.
Não, era Ciborgue, o Dragão do Futuro.
Ciborgue, o Dragão do Futuro, esse mesmo. Cara, eu acho que eu tinha 8 anos de idade nesse filme. Tem a cena que a mina saca o peitão pra fora, assim, e o mano pega e dá uns catracos. Eu tinha 8 anos de idade. Né? Normal,
galera,
mano. Tipo,
pô, pode entrar. Aí, assim. Mano.
Pode entrar, cara, sim.
Era tudo free,
aprende,
mano.
Você já aprende.
Puta, era outro nível de cinema, né, cara? Caramba, né?
Lepopcast, www.lepop.com.br.
Bastante, assim, de filme antigo, e deu uma sumida durante um bom tempo de filmes bons, assim, de artes marciais. Mais de uns tempos pra cá, começou a aparecer uns filmes que estão representando, cara. Os filmes do Ip Man, tenho certeza que vocês já devem ter visto algum.
Donnie Yen.
Do Donnie Yen.
Donnie Yen, o cara manda bem.
Pô, cara, são legais demais os filmes do Ip Man. Qualquer um, eu vi os três. E vai sair agora o quarto, parece que ele já fechou que vai fazer o quarto, ou já tá fazendo.
2018 ele começa a gravação.
É, só por nível de curiosidade aqui, né, só uma triviazinha, o Ip Man foi o primeiro mestre do Bruce Lee, né?
Isso, ele foi o cara que ensinou o Wing Chun pro Bruce Lee, né? O Bruce Lee depois ele ficou meio descrente com esse negócio de Wing Chun, aí ele achava que o Kung Fu tradicional desperdiçava muito movimento. O Bruce Lee, ele tinha toda uma teoria dele lá de artes marciais, mas ele respeitava pra caramba o Ip Man.
Então nessa nova geração assim, agora de filmes, né? Realmente, teve uma época aí que teve quando teve o boom, né, dos filmes de pancadaria ali no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Aí começou a vir os filmes muito porcaria, cara. Uma leva de filmes muito ruim, com baixo orçamento, com os atores medíocres. Eu lembro até hoje,
American,
cara.
Ninja.
Nossa,
é ruim, velho.
Puta que... Nossa,
é muito ruim,
derrubou,
cara.
Mais uma, cara.
E acho que foi até o 4, né?
Foi até o 4.
Foi. E o American Ninja, cara, cara, só vale a pena pela trecheira, assim. Só vale revisitar ele pela trecheira, porque não tem nada pra ver lá de bom.
Os três ninjas, lembra dos três ninjas?
É que também começou a ter essa parada, né? Que aqui no Brasil estourou o nome Kickbox pra todos os filmes de luta, e lá nos Estados Unidos estourou que todos os filmes tinham que ter ninja, né?
Isso. O cara era Kung Fu.
Era ninja, exatamente.
É. Metiu a roupa de ninja lá e tá tudo certo.
Aí começou a vir essas levas de filmes muito ruins, assim, cara. E tem um ator até hoje, assim, que eu acho o ator mais galhofa, assim, pra mim, que é o sinônimo desses filmes ruins, é o Lourenço Lama.
Nossa, Lourenço Lama.
Nossa, mano, pode ver, velho. Pode ver.
Fez vários.
Com aquele cabelinho dele lá, né?
Nossa, cara, eu vi aquele cara nas capas dos filmes, era sinônimo de filme ruim. Eu já sabia que aparecia no título, eu já sabia que era filme ruim, cara. Foi o início da decadência dos filmes de pancadaria ali dos anos 90.
Tinha também o Mark da Cascos, velho. Mark da Cascos era lixo. Acho que ele fez o Corvo, né?
Ele fez o segundo Corvo, né? Porque o primeiro foi o Brandon Lee, né?
É, o primeiro foi o Brandon Lee. Nem lembro se o segundo Corvo é bom. O primeiro eu lembro que é bom pra caramba.
Não, o segundo é bom, cara.
É.
Ah, sério, cara? Eu gostei.
Eu não curti porque eu gostava do Brandon no papel. Aí eu já não gostava do Mark da Cascos, velho. Então
o problema do Mark da Cascos é a reputação que precedia ele, né? Que os filmes dele, meu Deus, cara.
Mas engraçado que o Mark da Cascos.
É que ele tem aquele filme de capoeira que todo mundo também. Como é que assistiu? Esporte Sangrento.
Esporte Sangrento, cara.
Esporte Sangrento, nossa, pode crer.
Esse filme é ruim e bom ao mesmo tempo, velho. Ele é tão trash que você fala, mano, eu preciso assistir, tá passando, cara.
É assim mesmo.
A gente era obrigado a assistir porque reprisava direto no cinema em casa, né, cara?
Passava na segunda à noite, passava no domingo à tarde. Toda hora passava esse filme, cara. Fui criado nas piores favelas do Rio de Janeiro.
Pode crer, nossa.
Nossa, era muito várzea, cara. Nossa, mas o Mark da Casca, cara, eu lembro ele por duas coisas. Uma, lógico, dele ter feito Corvo, e a outra por ele ter feito, cara, aquela adaptação horrível do Double Dragon, lembra?
Lembro, nossa. Nossa, cara.
Pode que filme horroroso. Nossa horrível, senhora, cara. Que filme ruim, cara.
Foi pior que o filme do Street Fighter.
É horroroso, né? Nossa. Realmente.
É, então, exatamente. O filme do Street Fighter, pra mim, foi o início de decadência do Van Damme, assim. Você vê que tem aqueles filmes que são divisor de água dos atores de pancadaria dos anos 90. Assim. Foi o filme que foi o início do fim, assim, pra essa galera.
Tipo o Schwarzenegger, quando fez aquele filme lá, que ele fica grávido.
O Júnior, né?
Tipo, é. Aí depois desse filme, aí
desandou.
Desandou.
É, pra mim, esse filme do Street Fighter, misericórdia, horroroso. Cara.
Horroroso.
E dá dó, cara, porque tinha o Raul Júlia, né, fazendo o Bison.
Eu ia falar
o Raul
isso Júlio. Agora.
O Raul Júlia...
Tudo a ver, mano.
Cara, era o Raul Júlia aparecer e você imaginar ele fazendo...
Nossa, ver,
exatamente.
Cara.
Dá dó do Raul Júnior, porque pô, o cara já tava ali já nos últimos momentos dele lá, sofrendo de AIDS e tal, não sei
e
o quê.
Tem que fazer esse filme ainda.
Rola uma história que. Isso é uma lenda que rola nos bastidores aí. Que durante a premiere, né, desse filme do Street Fighter, disseram que passaram o filme lá, né? Pra equipe, pros atores, todo mundo lá. Disseram que o Raul Júnior entrou na hora que começou o filme, sentou, acabou o filme, ele levantou e saiu. Ele não falou nada na entrada e nada na saída. Ele simplesmente levantou e saiu. Uma semana depois, disseram que ele apareceu morto no apartamento dele.
Nossa.
É assim...
Morreu de desgosto.
Meu, pensa que o último filme do cara foi essa desgraça, velho. Pensa o desgosto da vida do cara, velho.
Não, e eu não entendo, assim, como é que os caras definem, assim, não, quem vai fazer o Bison... É, se bem que o Christopher Lambert fez o Raiden, né? Tipo, o que tem a ver também? Você olha esse favor.
Puta, cara.
O Raiden,
nossa, velho.
É um personagem totalmente oriental, vai colocar lá o cara escocês lá, né?
Cara. É, então, o cara tipo, é tipo quase nórdico.
Mano, só falta... Highlander pra fazer o
é a mesma
cara,
coisa, é a mesma coisa de você querer só botar falta... o Jack Chan como Leônidas.
Pior, véio, sei lá, ter colocado a Regina Casé pra fazer a Chun-Li.
Nossa,
boa. Tosco demais. Sei lá onde os caras tiram esses cast aí.
Mano, e assim, vocês lembram que esse Street Fighter podrão aí, ele chegou a ter um game?
Sim, sim.
Um game inspirado no filme, com os atores e tal, e não sei o que. Ruim demais. Cara, era horrível. E quando você ia pra mandar aquele facão do Guile, ele não dava o facão. Ele dava aquele Van Damme Special Air Kick lá, aquela giratória do Van Damme.
Nossa,
lá,
que... verdade, giratória clássica do Van Damme.
Aquelas duas magias com chute lá que o Van Damme manda em todo o filme.
O Double Dragon, pode crer. Ele repete isso em todos. O Double Dragon também, o jogo Double Dragon, acho que é o Double Dragon 5, que é fizeram mais parecido com o do filme. Mas o jogo é legal pra caramba.
Ah, que bom. Street Fighter lá era horrível, cara.
O absurdo, né, cara, desse jogo do Street Fighter é um filme baseado num jogo e depois ganha um jogo que é baseado num filme baseado num jogo.
O loop infinito do relaxo.
É tipo Street Fighter Inception, né?
É, pode crer. Ah, meu velho.
Que merda, cara. Realmente foi tosco.
E aí a gente tava falando, né, que agora tá vindo uma nova leva de filmes de pancadaria bons, né? Parece que voltou de novo a ter um investimento legal nesses filmes. Estão vindo os atores mais comprometidos, né? Você vê que não é uma galera galhofa, tipo o Lourenço Lama da vida, assim. São Marco da Castro. Você não vê esses panguão mais, né, cara?
É, e mesmo os ocidentais que têm feito, sei lá, um cara que tem feito uns filmes que parece até meio incrível, tudo bem, é aquele padrão ocidental de fazer filme de luta, mas é o Michael J. White. Eu gosto do filme.
Nossa,
dele.
Mano, aquele cara é muito bom.
Ele é um artista marcial, né? Ele sabe lutar. Boa parte das cenas que ele faz, ele consegue fazer de uma forma que fica crível, assim. Também ele sabe um pouco de jiu-jitsu. Jiu-jitsu não é uma luta legal pra filme, entendeu? É luta agarrada e tal, mas ele coloca alguns movimentos de jiu-jitsu também nos filmes e eu acho legal. Ele também é um cara que nessa nova geração manda bem.
Então assista Flashpoint com o Donnie Yen, porque ele usa umas técnicas de jiu-jitsu no filme e o filme é muito foda. Caramba, velho. Sério.
Flashpoint?
Flashpoint. Assista. Puta que pariu, mano. É absurdo.
O Donnie Yen, como se a gente falou do Hipperman, ele vem uma leva muito boa, assim. Vem uns filmes muito bons do cara. Tem, assim, um outro ator também, a gente falou do Tony Jaa, né?
Vocês sabem que o Tony Jaa, só uma curiosidade, ele fez um instante, né? Ele foi dublê do Mortal Kombat.
Ah, sério?
De uma cena, é. Não lembro se é dublê ou se é uma participação. Acho que ele é o irmão do Liu Kang, lá que o Shao Kahn mata. Alguma coisa assim.
Nossa, mano.
E ele participa. O Tony Jaa participa do Mortal Kombat. Isso é certeza absoluta. Ou ele faz dublê e essa cena.
Nossa, caramba. Eu não sabia.
Jaa, velho.
É, Tony Jaa tem mais de 40 anos, cara.
Sim.
Ele já é bem tiozão, assim. Então, a gente falou do Tony Jaa, né, que é sensacional também, o cara manda bem. Mas pra mim, cara, eu acho que um ator aí que tá vindo, que tá arrebentando, cara, é o Iko Uwais. Já viu?
Não, não conheço.
Como chama?
Iko Uwais.
Não conheço, cara.
Vocês assistiram aquele filme The Raid?
Ah, já sei quem é. Agora eu sei quem é. Assisti.
Aqui saiu com o nome de Operação Invasão, o nome do filme.
Tem na Netflix.
Não, ainda não vi. Tem?
Cara, tem na Netflix. Esse filme.
Puta que filmaço, cara.
Assiste esse filme, cara. Se você perdeu a fé nos filmes atuais de pancadaria, esse filme vai revigorar. Toda aquela sensação que você sentia assistindo aquele filme lá na sessão kickbox lá, vai voltar tudo, cara, vendo esse filme. Porque,
caramba,
cara, as cenas de ação, as cenas de pancadaria, cara, nossa, é aquelas que... Sabe aquelas pauladas secas, assim, ó? Pou!
Assim
é
mesmo.
Seco, cara.
Bruce Lee style.
É assim, cara.
E o filme, ele...
É gore.
Não, extremamente gore. Ele tem a fórmula clássica do Jogo da Morte, né? Ó, pra você ter noção, ó, que retardado o nível da história. É uma equipe da SWAT que eles precisam invadir lá um lugar que é dominado por uns traficantes. É tipo um condomínio inteiro que é dominado por traficantes. Todos os andares só tem bandido. E os caras entram nesse condomínio lá pra tentar pegar o chefão, só que dá tudo errado. E os caras trancam as saídas, eles ficam no meio do prédio e cada andar é lotado de bandido e os caras, tipo, indo o chefão lá ainda joga no alto-falante lá, fala, ó, quem conseguir matar todos os policiais vai ganhar tanto de prêmio. Eu acho que o filme, ele tem fala durante só 15 minutos de filme. O resto depois é só pancadaria. O filme não
Nossa,
para.
Nossa, cara, é muita pancada. É de tirar o fôlego o filme, de verdade.
Ele não Caramba. Deixa você respirar, cara. E aí depois eu tive o prazer de saber que saiu dois depois que eu assisti. O legal desse Operação Invasão 2, né, que é o The Raid 2, é que você passa 24 horas depois desse primeiro filme. Então, assim, se você assistir os dois na sequência, parece que é um filme de 4 horas de pancadaria direta, sem parar.
Cacete. Mano, eu preciso assistir os dois, eu não assisti ainda, cara.
Agora eu fiquei com vontade de assistir, né?
Assista, cara.
Cara, você vai assistir, você vai pirar.
E esse cara, o Iko Uwais, ele fez uma ponta nesse novo filme do Star Wars, né? No episódio 7. Sabe naquela hora que eles estão na nave do Han Solo lá, na Millennium Falcon? E aí chega, tipo, uns asiáticos, assim, querendo peitar o Han Solo, falando que o Han Solo passou eles pra trás?
Lembro.
Então, tem dois que ficam na frente, assim. Um que é um bem chinesinho com bigodinho e cabelo comprido, e um outro mais novinho do lado.
Uhum.
Então, esses dois atores, eles estão nessa Operação Invasão no The Raid. Então, assista que você, cara, não vai se arrepender. É um filme que voltou a me dar vontade de assistir filme de pancadaria e querer assistir mais coisas desse cara, porque o cara é muito bom.
Esse podcast tá bom, hein? Tô só anotando aqui.
Não, mano. Le Popcast é cultura, cara.
Caramba.
Cara, mas esse filme é muito bom.
Nem sabia.
Cara, tem uma hora no filme, Altran, que luta ele e o irmão dele. É irmão ou é o cunhado dele, cara? É cunhado?
É o irmão, não, o irmão dele, porque ele tá lá pra trazer o irmão dele de volta.
É, pode crer. Luta ele e o irmão dele contra um assassino lá do cara que comandava a porra toda lá. Mano, mas que luta insana do cacete, cara. Mano, fazia tempo que eu não vi uma luta tão desesperadora Caramba. Quanto
Vocês
aquela.
Se ficar falando, já acabar o podcast, eu já vou pôr no Netflix e ficar assistindo, que nem vou dormir.
Não, é sério, outra. Cara, pensa um negócio bruto, mano. Os caras lutando numa cozinha. Cara, tem treta de cutelo, mano.
Sim.
Caramba, da hora. É disso que o povo gosta, velho.
Cara, e não é tipo treta de cutela ou estilo espadachim. Não, velho. É um bagulho bruto. Mano, tipo, uma machadada assim, ó, do cara.
Pensa esses açougueiros mais porco, cara. O açougue mais porco resolvendo sair na mão, tá ligado? É isso.
Sei.
É aquilo ali, cara.
Aproveitar até o gancho, esse negócio de luta assim insana. E também falando desses caras atuais, vocês conhecem o ator que chama Scott Adkins?
Porra, velho.
Conheço, pô.
O Boica, é o famoso Boica.
Exato. Uhum. Cara, as cenas de luta dele eu acho muito louco.
Eu também, cara. Se bem que ele fez uns ninja da vida aí, que é.
Ah, é?
Ele fez uns ninja também. Ele fez uns ninja aí que é muito ruim, cara. Mas.
Eu curto os filmes que ele faz o Boica lá, que ele tá na cadeião.
Cadeião.
O lutador.
O lutador é. Ele faz a luta final lá com o Michael J. White.
Ele lutando é muito foda. Parece que 2018 agora saiu outro lutador.
Ele fez também uma ponta no Mercenários 2, né? Ele era o capanga lá do Van Damme, né?
É verdade. Ele aparece também no Mercenários 2.
Ele tava lá no Doutor Estranho.
Também.
Ele aparece no Doutor Estranho?
Ele aparece no Doutor Estranho.
Nossa.
Ele luta. Ele ainda enfrenta o Doutor Estranho lá. Ele. Não tem uma hora que vão pegar o Doutor Estranho lá no apartamento em Nova York? York, pá. Que aí ele joga uma das capangas do cara por uma das janelas lá e fecha e deixa ela no deserto.
Sei, lembro.
Então, não tem um maluco que vai pra cima dele e a capa pega ele e sufoca o cara?
Lembro.
Então,
ele, não é verdade.
Fora que o cara, ele tem a série de filmes deles lá, né, que o cara é sempre o mocinho. Fora isso aqui, quando o cara pega pra entrar nesses filmes blockbuster, o cara é sempre o capanga, né?
É igual o Tony Jaa no Velozes e Furiosos lá.
Pode sim. Crer.
Participaçãozinha pífia, cara.
Ele se agamou com o Paul Walker, cara. Mano, Paul Walker. Isso. Nossa senhora. Tipo, meus pêsames é o falecido, cara, mas não dá.
Não, é tosco. Não, e tipo assim, a participação dele é tosca. Você pega e chama, vou chamar o Tony Jaa pra fazer o filme e bota o cara pra fazer aquela participação ali. Cara, podia ter pegado então esses marombão aí que faz estante lá, que ia sair mais barato.
É, que nem quando quiseram colocar a Gina Carano pra enfrentar a Michelle Rodrigues, porra.
Nossa.
Velho.
Não dá, cara, não convence. Você olha assim, você fala, cara, nunca essa mina vai ganhar. Nunca.
Aonde, mano? Aonde, velho? Puta merda.
É o lance do protagonismo, né, cara? Se o cara é protagonista, ele tem a força, né? Não tem jeito.
É, putz.
Ainda mais se o protagonista for esses aí, né? Se for exatamente. O Jason Statham, então.
É, o Jason Statham ainda dá pra dar um boi pra ele, porque ele luta, né?
Mas é, tipo assim, ele é muito foda no filme que ele faz, tá ligado? Tipo, é absurdo, cara.
É, pode crer.
Engraçado do Jason Statham é que ele chegou num patamar que ele não tem mais um personagem, ele é o Jason Statham.
É. E qualquer filme que ele faz, ele tá atuando, é tipo o Bud Spencer. O cara faz ele mesmo.
O cara não tem mais um personagem, ele é o Jason Statham. Tá lá pra ser o Jason Statham. Ele vai fazer as coisas que o Jason Statham faz, é tipo bater e sair correndo com os carros.
Todo filme dele é assim, cara.
Eu peguei um carinho pelo Jason Statham, principalmente por causa do Snatch, né, e o jogo dos trapaços e dois canos fumegantes, tá?
Snatch é perfeito, filho. Não é de adversário, é perfeito.
Snatch é extraordinário, cara. Pelo menos uma vez por mês eu preciso assistir aquele filme, cara, porque eu sou muito fã do Guy Ritchie.
Não, esse é filme pra reassistir mesmo, tipo Pulp Fiction. A cada X tempo eu vou e assisto. É tipo, é igual tomar uma benção.
Não tem como você assistir Snatch e não morrer de dar risada com aquele sotaque desgraçado que o Brad Pitt faz.
Sensacional,
cara. Todo mundo tem sotaque no filme, na verdade ninguém não tem sotaque no filme. Né, cada um é de um jeito, é muito bom.
Eu tenho uma lista de filmes que tem que revê-los pelo menos uma vez por ano, assim. O Snatch tá nele, assim, tipo Clube da Luta, o Seven. Sim. Tem esse tipo de filmes assim que eu preciso rever pelo menos uma vez por ano pra sempre estar fresco na minha cabeça, entendeu? Tipo,
sim.
Os filmes do Tarantino, essas coisas.
Uhum. Snatch, Pulp Fiction.
Então por isso assim, eu falo que eu tenho um carinho especial pelo Jason Statham, assim, independente que o cara que virou a persona dele mesmo, né, nos filmes, não tem jeito, mas eu tenho esse carinho pelo cara, assim, então eu vou defender.
Eu acho engraçado ver os filmes dele. É legal, só que assim, ele foi criando um gênero, assim, que tipo, Adrenalina, eu adoro o Adrenalina 1 e o 2, principalmente, cara, eu adoro.
Nossa, o High Voltage é absurdo. É porque o primeiro Adrenalina...
Trash, tá,
o primeiro Adrenalina já é absurdo, né, o lance dele tá com aquela droga no... Aliás, isso. Esse é um filme de pancadaria que vale a pena dessa nova geração.
E não é de artes marciais, né? Filme de briga, né?
É, exatamente. É. Ele tá com esse lance da droga, né? Que ele precisa ficar o tempo todo com a adrenalina, senão a droga não pode alcançar o coração dele, né? Cara, é absurda. Aí depois os caras levam a máxima potência no 2, né? Ele fica dando carga nele pra ele ficar vivo.
Ele fica dando carga elétrica. Adrenalina eu gosto. E nesse, assim, ele é foda, mas assim, esse você vê que é um filme comédia, né? Agora você pega, tipo, carga explosiva, tem uma cena... Esses dias passou o 2, cara. Ele simplesmente, ele vem com um carro, ele pula de um prédio pro outro, e aí no final o carro nem amassado tá.
Mas aí a gente entra em Velozes e Furiosos aí, que o cara pula, tipo, de uma torre de 100 e poucos andares com o carro.
E vai pra outra, e depois vai pra outra.
É, né? Exatamente, pula 3 torres. Então se você parar pra ver, o Carga Explosiva 2 é até plausível. Comparado com o Velozes e Furiosos, né?
Aproveitando aí, uma curiosidade sobre o Scott Adkins, quando anunciaram que teria Batman versus Superman, o Scott Adkins fez uma campanha na internet pra que ele pegasse o papel do Batman.
Ah, sério? Eu não lembro disso, cara.
Sério?
Ah, não, mas...
Sério, porque eu ainda assinei a petição ainda, eu falei, ah, não, vai ser muito louco, mete o Scott Adkins aí como Batman, vai ficar da hora.
Tudo bem que foi o Ben Affleck, né, mas...
É,
tudo bem que no fim foi o Ben Affleck, mas, pô,
cara,
sei lá.
Batéflick não dá, cara.
Velho, mas, assim, o Scott Adkins, ele fez uma campanha pra que ele pegasse o papel do Batman. E, cara, olha, eu acho que seria um Batman interessante.
Cara, eu preferia pagar o cachê pra ele ir lá e dar uns tapas no Christian Bale, pro Christian Bale aceitar voltar a fazer o Batman. Né? Mas o Christian Bale foi esperto, isso sim.
É, foi que nem o Pelé, né? Saiu no auge.
Ele viu que ia bagunçar o esquema, falou, foi foda.
Tem mais alguém aí que vocês lembram, cara, dessa nova safra aí de filmes de ação?
Eu já falei do Michael J. White, que eu curto pra caramba os filmes dele.
O Michael J. White, ele foi o Spawn, né, cara?
Foi.
Isso. Nessa época eu nem sei se ele já fazia filmes de artes marciais, assim.
É, eu não lembro também.
Se eu não me engano, ele tinha feito...
No filme do Spawn mesmo não tem nenhuma cena, assim, de... Dá pra dizer, não, o cara sabe lutar. Na verdade, nesse filme não tem nenhuma cena que dá pra aproveitar nada.
Spawn, cara?
Tirando a trilha sonora. A trilha sonora do filme
é verdade.
Muito boa.
A trilha
boa,
sonora é muito tipo, boa mesmo.
Aliás, tipo, até
foi
até
só
hoje,
também. Sei, tem Slayer e Atari Teenage Riot tocando junto. Que isso,
nossa,
cara.
É verdade, cara.
A destruição, né, cara?
É, mas o filme... É que acho que o Todd McFarlane foi muito, sei lá, megalomaníaco no que ele quis fazer. Não sei. Deu tudo muito errado.
Eu até entendo, assim, o lance dos caras querer inovar com, colocando CGI, né? Numa época que CGI era totalmente precário, assim. Mas, cara, não deu, cara. Tudo saiu errado ali, cara. Tipo, não agradou quem era...
O efeito especial é ruim, a história é ruim. Só o ator é legal. O Michael J. White é um ator legal pro papel.
Não, a maquiagem do John Leguizamo ficou muito boa, cara, de violador. Você lembra?
É verdade, é o violador. Lembro. Não, ficou legal. Ficou legal mesmo, verdade.
Mas a maquiagem dele ficou boa.
Não, a maquiagem ficou boa. Ele ficou bem personificado com o que ele era no quadrinho.
Mas o foda é que, assim, qual que foi o problema do filme do Spawn, né, cara? Que tentou agradar os fãs dos quadrinhos e quem não nunca viu os quadrinhos na vida. Mas ele não agradou nenhum nem outro, né, cara? Esse que é o foda. Tipo, se ele tivesse focado só nos fãs dos quadrinhos, de repente ele poderia ter dado mais certo. É foda, né? Os caras quiseram ser grandes, quiseram ser zoião, deu o que deu, né? Hoje em dia o filme é extremamente esquecível, né? Só lembra mesmo quem é fã dos quadrinhos.
Não, eu, normalmente, quando eu lembro, eu vou falar mal. Como eu não costumo ficar falando muito mal das coisas, nem, né? Acabo nem lembrando dele.
Pode crer, né? É assim mesmo.
Acho que é o primeiro filme que eu lembro ter visto Michael J. White na vida.
Tem um outro filme dele que veio antes desse. Eu não lembro o nome do filme agora. Mas é um filme que se passa na Idade Média. E ele é tipo um espadachim. Ele faz o papel de vilão. E ele luta. Mano.
Nossa. Deve ser muito lado B esse filme, cara. Porque.
Realmente.
É bem lado B. É que nem aquele Em Nome do Rei.
Nossa senhora, cara, que é do... E tem o Jason Statham também.
Do Jason Statham, esse Stata, mesmo, né? Mesmo naipe.
Mas você viu quem era o diretor desse filme, né, cara?
Quem era o diretor? Eu nunca parei pra reparar.
Cara, é simplesmente o cara que foi considerado o Ed Wood dos anos 2000, cara, pra você ter uma ideia. Will Bow. O cara, ele só sabia fazer adaptação toscas de filmes de game. Ele fez o House of the Dead, ele fez o Alone in the Dark, ele fez aquele Blood Rain.
Alone in the Dark é fiasco.
Ele só faz adaptação ruim de jogo de...
Blood Rain eu comecei a assistir, eu parei, acho que, sei lá, acho que com 15 minutos de filme. Eu falei, mano, não vou assistir isso.
E foi dirigido pelo Will Bow, assim. Foi um filme de maior orçamento, tipo, algum retardado, algum estúdio muito louco, assim, voltando aos anos 80. Um estúdio muito louco, né?
Estúdio muito louco.
Mano, resolveu dar uma caralhada de grana pro cara que simplesmente uma criança, tipo, aqueles adolescentes gravando com VHS fazia melhor que ele. E misericórdia, cara. Esse Nome do Rei é muito ruim.
Hollywood tem dessas, né? Às vezes, tipo, tem uns diretores que os caras só fazem oleada e mesmo assim sempre tem filme deles saindo.
Verdade.
Sempre tem alguém acreditando na tipo Rob Zombie, sabe?
Pô, cara, agora você machucou, hein, velho? Puta que pariu.
Ah, é que você gosta, né? Eu gosto.
Não, é que tá. Eu não gosto. Eu fui aquele cara que me senti enganado pelo Robson.
Eu amo um filme dele.
Então, exatamente. Eu sei até que filme
deve você ser falar. O mesmo que você. Você já sabe.
Exatamente. Então. É ele mesmo. Rejeitado pelo Diabo.
Rejeitado pelo Diabo.
Até me passou aqui porque esse foi o único do Rob Zombie que eu não assisti.
Nossa, você pariu. O melhor filme do cara você não viu.
Sério, cara. Eu fui vendo, tipo, tudo fora de ordem, assim, né? De lançamento e tal. E aí, tipo, eu falei, cara, quer saber, mano? O cara não consegue fazer um filme decente. Não vou ver esse Rejeitado pelo Diabo também.
Aí é
não.
Que tá. Esse é o único. Dele. Poderia ser o único filme dele.
Poderia. Puts, cara. O cara poderia ter saído no auge, né? Mas não saiu.
Mas eu também fui enganado pra ele ao ponto de ter ido ver o remake de Halloween no cinema.
Nossa.
Gastei R$30, sei lá quanto foi na época, à toa.
Nossa. E daí, não satisfeito, ele foi lá e lançou o 2, que é pior ainda, né?
Eu nem tive coragem de testar a sorte.
É foda, porque eu acreditei, cara, sério mesmo. Todo filme que o Rob Zombie lançava, eu falava, não, cara, o cara que fez o Rejeitado pelo Diabo tem que fazer filme bom, cara. Não é possível. Ele sabe fazer filme. por que, que ele não faz, sabe? Nossa, e cada filme era um pior que o outro, cara. Aí eu botei fé nesse 31 aí, né? O 31 dele.
E aí? Eu não vi ainda o 31, mas já ouvi uma crítica falando muito mal, falando que não tem pé nem cabeça.
Ele vendeu o filme falando que o filme ia voltar às origens e tal, que ia ser. Ele seguia a mesma fórmula do Rejeitados pelo Diabo, que não sei o quê. E aí, fora também que o filme é independente, né? Ele levantou o filme com um crowdfunding, né? E eu falei, não, não é possível, né, cara? Tipo, todas as outras vezes ele dava desculpa que não, era sempre um produtor que me podava, que não sei o quê, que não sei o quê. Falava que ficava amarrado com o contrato, essas coisas, e ele não podia fazer do jeito que ele queria os filmes. Aí foram lá, deram grana pro cara, tipo, os fãs deram grana pro cara. Falou, ó, velho, você vai ter total liberdade de você fazer o filme que você quiser, cara. Faz o filme que você quiser, você tem essa grana aí. Todo mundo achando que ia vir um novo Rejeitados pelo Diabo aí, cara, e eu vi a sinopse do filme, eu falei, cara, a ideia é boa e tal. Uns bandos sádicos que jogam lá, tipo, um reality show
game,
e tal.
Game, né?
É, exatamente. Cara, uma coisa deve vir muito boa daí, não é possível. Misericórdia. Eu assisti o filme e eu falei... Cara, é mais um daqueles filmes
que... Que tristeza, cara, que tristeza.
É mais um daqueles filmes que ele faz pra promover a esposa dele, cara.
Ele tem tesão em ver os outros tendo tesão na esposa dele.
Exatamente, cara. E é isso,
mesmo,
cara.
É possível, o mesmo, cara. Caso do diretor de...
Do Resident Evil, né?
Do Resident Evil, mas tem o outro lá, o diretor do Underworld.
Ah, eu não sei quem é o diretor, mas é
o... Porque ele é casado com a...
Kate Beckinsale, né?
Mas é o mesmo caso também do Guy Ritchie com aquele filme horrível que ele fez com a Madonna, da época que ele tava pegando a Madonna.
Nossa, é destino insólito, né?
É, puta, que lixo, cara.
Porcaria.
Nossa, mano, que lixo, velho. Cacete.
Nossa, esse filme... Não, é que você vê, o cara vem numa crescente absurda. O cara vai, lança o Jogo Ultrapassa, puta que filmaço. Aí sim. O cara chega lá em cima com o Snatcher, você fala, caralho, velho. Aí depois ele vem o Revolver, que tá abaixo ali e tal, mas ainda é um filme bom.
É, Revolver dá pra aceitar, mas é bem mais fraco.
O Revolver tem cenas muito boas, cara. Eu acho que ele tem momentos muito bons no filme.
Sim.
E tem umas...
Ele, a proposta dele é muito boa. Não, o plot twist é sensacional, cara.
Exatamente. Nossa, o plot twist, cara, dele é fora de série. A galera falando, esse vai ser o pior filme da carreira dele, porque o cara vem com a crescente, né? Esse vai ser o filme mais fraco. Meu Deus, ele veio com esse da Madonna aí, que o cara fez só pra promover a esposa dele. Que horror, cara. Que horror.
Vocês nos ouvindo aí, não assistam, tá? Se vocês não assistiram, não criem curiosidade de assistir nenhum desses que a gente tá falando que é ruim, porque, olha, é realmente ruim. www.lepopcast.
A gente entrou no mérito dos diretores aí, né, cara? Voltando de novo ao tema dos filmes de pancadaria. Esse diretor, pra mim, esse do The Raid, cara, por que parece? O filme é da Indonésia, foi todo produzido por um estúdio da Indonésia, grana da Indonésia e tal, os atores e tudo mais. Só que o diretor, ele não é da Indonésia. O diretor, se não me engano, é da inglês, cara. Inglês ou escocês, que é o Gareth Evans. Que, na boa, cara, você já viu alguns outros filmes desse cara?
Eu não reparei no nome do diretor. Então, se eu vi algum outro filme dele, eu não me recordo.
Então, porque exatamente, porque ele é um diretor estreante, cara. O Operação Invasão, o The Raid, foi o filme de estreia do cara, pra você ter uma ideia.
Caramba. Cacete, mano.
É igual o diretor da Bruxa, então.
Sim, sim.
A Bruxa também, estreante, meu, o cara destruiu.
É, exatamente. Caramba, cara, ele veio, já lançou esse Operação Invasão, assim, já dando. É igual o filme, é uma porrada no meio da cara, tá ligado? Vocês assistiram aquele filme VHS, que são várias curtinhas?
Aquele de terror?
De terror, isso, que são várias curtinhas neles, assim, que diretores diferentes, cada um.
Vi sim.
Eu não vi.
Cara, veja,
é da hora,
veja,
hein, cara. É da hora, hein?
Tem muita porcaria, mas
terror.
Tem muito filme bom, cara. Você chegou a assistir o VHS 2?
VHS 2, não.
Cara, assista, porque tem um curta desse cara, desse Gareth Evans aí. Na boa, é o melhor curta que tem nesse filme, é o dele. De longe, assim, disparado, é o melhor curta. É um que chama Safe Haven. Talvez até no YouTube você ache ele completo, porque ele é curtinho, deve ter 20 minutos, nem isso. Mas, cara, é insano, cara. Pensa, ele é todo em POV, né? Tipo, primeira pessoa, né? Igual a proposta do VHS. Sério, cara, é surreal. Assim, ele entra numa espiral de insanidade, cara, que você fica louco também no meio do filme, de tão bom que é.
Ele tem inteiro no YouTube, esse então, Safe Haven, 15 minutos.
Cara, vale a pena, pega aí esses 15 minutinhos pra assistir.
Não, o Altran já vai terminar o podcast aqui virando a madrugada.
Tô ferrado, já vi tudo.
E aí que tá, esse cara é um que Hollywood poderia investir uma grana nesse cara. Cara, eu fico pensando, imagine se algum estúdio dá grana, por exemplo, daria pra esse filme bosta do Michael Bay pra um diretor desse? O que, que o cara vai fazer?
Ah, achei alguém que concorda comigo a respeito do Michael Bay. Puta, como eu detesto o Michael Bay, velho. Cacete.
Eu queria saber quem é que gosta do Michael Bay.
Cara, eu conheço uma galera que idolatra esse cara.
Mas, não, se for das coisas mais antigas, tudo bem, mas uns...
Transformers da vida, né? Que você não entende caceta nenhuma que tá acontecendo no filme.
Cara, eu vou falar pra você assim, eu critico o Michael Bay como um diretor, ele é um péssimo diretor, ele tem umas técnicas de filmagem horrorosas. Ele tem essa parada mesmo, igual um crítico falou, que ele é um diretor que ele pega a câmera dele, ele aponta como se fosse uma metralhadora.
Nossa, fica... cara, você não entende nada da cena, velho.
Exatamente, aquela tremeção, aquela giração, e cara, o que tá acontecendo?
Não, e aí do nada, de repente, no meio da tremeção e giração, puxa, o cara olha pro rosto da mocinha em câmera lenta, explodindo atrás dele.
Exatamente.
Eu não gosto disso, cara.
O Michael Bay, ele tem uma fórmula que, desde o primeiro filme dele lá, acho que o primeiro filme dele foi o Bad Boy. É, o Bad Boy, foi o primeiro filme dele.
Will Smith, tal.
Todos os filmes dele, em algum momento, vai ter alguma cena com um flare do pôr do sol e uma bandeira dos Estados Unidos em câmera lenta tremulando.
Sim, sempre.
Já até visualizei a cena do Transformers 2, gente.
Mas, cara, todos os filmes dele, em algum momento, vai ter alguma cena que vai ter a bandeira dos Estados Unidos tremulando. Sem brincadeira, cara.
E o pôr do sol, tipo, contra a luz, né?
Exatamente, fazendo aquele flare de absurdo, assim.
Ridículo.
Mas, porém, eu vou falar pra você, cara, eu tenho um guilty pleasure pelos filmes do Michael Bay. Porque é aquele filme que você, cara, você vê que é tudo ruim, cara. Você vê que é tudo ruim, o roteiro é ruim, a história é ruim, os atores são ruins. Mas, cara, é tanta explosão, é tanto efeito especial na tua cara, que aquilo te faz um, sei lá, cara,
Ele cumpre o papel de entretenimento, né?
Exatamente, cara. Eu nunca saí, falando mal dos filmes do Michael Bay, mas eu nunca saí com aquela sensação de satisfação do filme, sabe? Tipo, puta, gastei meu dinheiro, sabe? Perdi meu dinheiro, sabe? Eu saí do filme reclamando do cara, mas não saí reclamando do filme. Será que dá pra me entender assim, mais ou menos?
Sim.
Entendeu? Então, cara, como entretenimento, assim, o cara é bom, mas como diretor, ele é péssimo.
Sabe? Eu não sei fazer esse tipo de análise técnica de diretor. Eu vejo assim, quando você acha legal um filme dele, você pode perceber, você acha legal uma vez, tenta assistir de novo. Não dá, cara. É difícil. Verdade. Tipo assim, é igual o Transformers. Quando eu fui ver o Transformers, eu falei, caramba, que filme da hora. Outro dia tava passando, eu fui ver de novo. Falei, caramba, mano. Eu não sei explicar o que acontece. Igual, tem um diretor que eu não gosto de umas coisas que ele faz. O John Woo.
Nossa, pode crer.
Ele fez A Outra Face. A Outra Face, pra mim, é
tipo... Que filmaço.
É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E mesmo assistindo, vendo que tem vários bagulho que é bizarro. Tipo, sei lá, todas as cenas de ação em câmera lenta.
Ah, mas ele...
Clássico,
John Woo, cara.
É o estilo dele. É o estilo dele.
Exatamente. John Woo é câmera lenta e bala. Muita bala. É muito tiro.
A gente tava esquecendo de falar. Filme pancadaria, sessão kickboxing, John Woo não é sessão kickboxing.
Não é.
Verdade.
Porque o filme dele foi assim, além de ter o lance das pancadarias, cenas de luta e tal, ele foi o primeiro a enfiar bala pra cacete no filme, cara. Era tiroteio pra qualquer lado. Ele tem uma marca registrada que tem todos os filmes dele, inclusive no Missão Impossível 2, que foi aquele que ele dirigiu, né?
A cambalhota.
Não.
Porque tem a cambalhota lá. Precisa ter a cambalhota, mano. No momento mais inútil...
O cara tem que ir rolado, né?
Tem que dar uma cambalhota pra dar o tiro.
Assinatura John Woo. Se você viu essa cena no filme, você não sabe quem é o diretor do filme todo. Se apareceu essa cena, você assina lá, John Woo. É a cena que tem tiroteio, que o personagem principal lá, o protagonista, ele vai sair atirando com duas pistolas ao mesmo tempo.
Sim, que é maravilhoso.
Todos os filmes dele tem a cena do cara pegando as duas pistolas e atirando ao mesmo tempo. E normalmente essa cena vem complementada com atrás com uma cena de uma revoada de pombos voando atrás.
Nossa, pode crer, cara.
Sempre tem.
Todos pode os filmes crer, dele. Velho. Puta, pode crer. Agora eu tô linkando um filme no outro, assim.
Na Outra Face, Missão Impossível. Todos os filmes. Tem uma cena dos caras tirando com duas pistolas ao mesmo tempo e as cenas de pombo voando atrás.
É assim mesmo.
É a cena
mesmo.
Do cara tirando com duas pistolas, inclusive, várias vezes.
Engraçado que assim...
O personagem dele lá da Outra Face, lá, o Castor Troy, lá, que é o Nicolas Cage, quer dizer, tem hora que é o Nicolas Cage, tem hora que é o John Travolta, adora tirar com duas pistolas.
Exatamente.
As duas pistolas de ouro dele.
Né? As pistolas douradas dele.
O John Woo, cara, é um diretor que a galera Hollywood injetou uma grana nele legal, porque ele era um diretor meio inovador na época lá na China, né? Ele tava vindo com umas filmes muito bom, cara. Tem um filme dele que chama Bullet in the Head, que é muito bom também, um filme chinês. Ele foi o cara que trouxe lá o tiozinho lá do... que fez o Tigre e o Dragão.
O Chow Yun-Fat.
O Chow Yun-Fat era tipo... era o Robert De Niro do Martin Scorsese, assim, tá ligado?
Sim. E ele fez, acho que mais de um filme do John Woo.
Não, acho que os primeiros filmes, assim, que ela arrancou a carreira dele foi com o John Woo, assim.
Era amigão do John Woo.
Sim, sim. E aí, quando o John Woo foi pra Hollywood, Hollywood, né? Começou a dirigir um filme em Hollywood. Ele trouxe o Chow Yun-Fat junto, né? O Chow Yun-Fat começou a fazer uns filmes também, mas uns filmes muito ruins, assim. Por exemplo, tem aquele lá, o...
Assassino Substituto.
Assassino Substituto.
Tá,
cara, eu gosto
cê
do
tirou...
Assassino Substituto.
Você tirou da ponta, você tirou...
Eu gosto.
Eu esperava que ia ser um arregaço esse filme. Quando eu assisti, eu falei, acho que é porque eu esperei demais, sei lá.
É, pode ser.
É que depois o Chow Yun-Fat, ele vai pra uma sessão decadência, assim, né, cara?
É. Não, então, mas é porque eu lembrava dele que ele fazia os filmes de Kung Fu, né? Fazia bastante.
Sim. Não, ele fez um monte.
Ele fez um monte de filme, né, chinês.
Ele tem um filme, inclusive, com o Donnie Yen, que é muito foda. Mas lembra, na série, com o Tira da Pesada?
Ah, é verdade.
Nossa!
A série do Tira da Pesada.
Nossa, e... é, velho.
Não, sabe, a última coisa que eu lembro que ele fez, assim, ele fazendo o Mestre Kami naquele horrível Dragon Ball Evolution.
Nossa!
Esse filme também aguenta esse 15 minutos só.
Foi horrível mesmo.
Não, pra você ver como acabou a carreira do cara, tipo, no cinema.
Pega, ele nem parece o Mestre Kami do desenho, né? Nada a ver. Não sei por que colocaram ele.
Aliás, esse filme de Dragon Ball é tudo errado.
Realmente.
Tem um canal no YouTube que eu curto que chama Trailer Honesto. Ele é um canal gringo. E aí tem alguém aqui que pega os vídeos lá gringa e põe legenda. E é sensacional, que é tipo, ele pega um trailer de um filme e fala honestamente que o filme é uma bosta, assim, entre aspas, tá ligado? Ou fala, tipo, todos os trechos. É muito bom, cara. E aí tem desse do Dragon Ball, cara. E eu lembro de uma cena dessa, dele falando do Trailer Honesto desse Dragon Ball, que eles falam, tipo, conheça a maior destruição da cultura japonesa feita pelos norte-americanos depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki. a maior ofensa à cultura japonesa que os norte-americanos fizeram desde as bombas atômicas.
Nossa, velho, de lascar,
filme, cara. Nada ali salvo. Mas é interessante a gente entrar nesse assunto, porque voltamos de novo lá, filme de pancadaria, que teve ali no meados dos anos 90, na decadência dos filmes de pancadaria, apareceu um filme ou outro que deu uma... que chegou a dar uma revigoradazinha, né? Tipo, os filmes do John Woo fazendo e tal. Até voltou os filmes de Kung Fu, ficar na moda, depois que o Tigre do Dragão ganhou o Oscar, né? Que aí começou a vir aquele clã das adagas voadoras.
Hero,
exatamente. Que Hollywood pode colocou crer. Na cabeça que os filmes de Kung Fu tinha que ser arte também. Começou a misturar, tipo, coisa artística com pancadaria, tá ligado? Ok, visualmente eu acho bonito e tal, mas eu acho inútil. Eu não consigo gostar como um filme de arte, eu não consigo gostar como um filme de pancadaria. Não sei vocês.
Ah, tanto é que eu prefiro um pouco antes, acho que um pouco, não lembro se foi um pouco antes ou um pouco depois dessa época aí do Hero, do Tigre e Dragão, teve aquele Mestre das Armas, lembra desse filme?
Que é do Jet Li também.
Esse filme é legal, esse filme ele é seguindo a tradição mesmo dos filmes da época. E ele é mais ou menos dessa época. E tava vindo depois de um tempão sem filme bom desse estilo.
Filme de Kung Fu, nessa época aí, no final dos anos 90, início dos anos 2000, todo mundo tava querendo procurar um novo Tigre e Dragão, né? Então, todos os filmes de Kung Fu tinha que ter aquelas coisas tipo mega colorido, aquelas roupas que os caras vinham com aqueles pano que
ficava firulando, né?
Ficava voando os pano pra tudo que é lado e tal. E sinceramente, assim, eu sou um cinéfilo e tal, eu tentando ver como um filme de arte, eu não conseguia ver graça, eu achava cafona. E como fã de filme de pancadaria, eu achava ridículo, porque eu não conseguia passar nada de pancadaria. É vazio, cara. É um filme vazio pra caramba, mas a galera começou a falar que é filme bom, que era bom, então tá, é filme bom.
Ele fica em cima do muro dos dois lados.
Exatamente.
Porque aí não pode nem ser tanto um filme de pancadaria, porque ele precisa passar coisa artística. E aí vice-versa.
Verdade. Acho que eu nem sei dizer qual foi o filme que trouxe de volta, assim, que você pode dizer, não, depois desse filme aí os filmes voltaram a melhorar. O lance do filme de pancadaria, cara.
Acho que o Ong Bak, eu acho que foi o primeiro a dar um primeiro boom, assim, né, cara?
Pode ser. Ong Bak é que ano, mais ou menos?
Acho que 2002.
2000, comecinho de 2000, né?
Mas você já tinha os filmes do Donnie Yen nessa época.
2003, exatamente.
Mas o Donnie Yen acho que não tinha vindo pra cá, né? Pelo menos por aqui ainda não tinha...
Ele tava lá na
China, né?
Os filmes dele estavam fazendo muito sucesso, mas pra chegar até aqui pra gente assim, ainda não tinha chegado.
Ó, quer ver um filme que de repente deu uma revigorada também nos filmes de pancadaria? Foi o Matrix, cara.
Ah, sim.
O Matrix, ele trouxe de novo a essência dos filmes de pancadaria, mas embora ele tinha todo aquele lance filosófico e tal, no primeiro filme, né?
É
depois
verdade.
Ele virou tipo uma orgia de efeitos especiais, né?
Matrix acho que é de 96, né?
99.
Verdade, foi o Matrix, foi o responsável por trazer de volta. E o Matrix Matrix tem umas cenas de luta bem boas, cara. O mesmo 2 lá, que tem aquele monte de efeito especial, mas tem umas sequências lá de cena de meio de Kung Fu lá, que convém.
Que é bem legal.
Pra quem tava órfão de filme de luta por um bom tempo, foi realmente legal ter.
O que ajudou a carreira do John Woo em Hollywood foi o Matrix, né? Porque lá, os irmãos, agora as irmãs Wachowskis, né?
É, agora as irmãs.
Elas falaram, né, que muitas das influências que eles usaram nas cenas de luta foi inspirado no filme do John Woo. Principalmente aquele lance do Bullet Time, né? De atirar, daí mostrar a bala em câmera lenta.
A câmera lenta, né? É.
Exatamente, o John Woo já fazia isso nos filmes dele lá nos anos 90, lá na China, né? E aí a galera tava procurando, nossa, a gente tem que achar o novo os irmãos Wachowski, né? Daí começou, por que que a gente vai tentar achar um novo se a gente pode trazer o pioneiro disso aí?
E é os bagulho que foi mais copiado, né, cara?
Bullet Time.
Depois o Matrix fez, isso daí virou, tipo, febre, né? Todo filme tinha que ter uma cena parecida com isso pra...
É, ou tinha que ter a lance da Bullet Time, né? Dando aquele close, né? Bala, né? Fazendo aquela onda de ar, né? Que ela fazia lá, o trajeto dela. Ou era aquela cena em 360 graus, né? Parava a cena, dava aquele 360 graus.
E a câmera da 360, é verdade.
Tem isso até no Adrenalina 2.
Começou a ser copiado e ser exaustão, assim, sabe? O que acabou meio ofuscando um pouco, assim, o mérito que o Matrix trouxe pra esses filmes, né? Acho que o Matrix também foi um dos principais ali que conseguiu dar essa revigorada, né? Os filmes de pancadaria aí, essa nova geração.
Verdade.
Verdade.
E acho que desses aí vindo do Oriente, aí veio os filmes do Tony Jaa, Ong Bak. Pouco tempo depois já logo apareceu os camelô nas barraquinhas, o Ong Bak 2, que na verdade era o Protetor.
É, exatamente.
Protetor é um filmaço. Tem uma cena que é a cena que ele percebe que mataram o elefante dele. Vocês vão lembrar dessa cena, com certeza. Ele vê o elefante em cima, assim, do palanque, assim, só o esqueleto do elefante. Aí os caras começam a bater nele, tipo, uma galera.
Nossa,
e aí ele sai,
essa
e ele
cena
começa
é foda,
a sair, mano, na mão com a galera, e aí ele começa a misturar umas técnicas de soco e chute, uns lances de torção, de quebrar osso.
Sim.
Que é, putz, cara, essa cena é antológica, assim, do filme de arte marcial, cara.
É sensacional, cara.
Mesmo ela sendo recente, ela é foda. Essa cena é muito foda.
Eu gosto muito também desse filme. Agora eu não lembro se tá nesse Protetor, porque às vezes eu me confundo, assim, às vezes eu penso assim.
É, tudo meio parecido.
Então às vezes eu acho que é uma cena do Ong Bak, mas na verdade é do Protetor e vice-versa. Tem uma cena de perseguição, cara, que ele corre no meio do trânsito, assim, aí tem todo aquele lance que os caras vêm atrás, ele tendo que passar no meio das caixas, assim, de galinha, de fruta, assim.
Ah, sei.
Cara, sim. É sensacional você ver a perseguição, assim. Você vê que, cara, não teve corte. Foi diretão, assim, também. Você vê que...
Verdade, é.
E, cara,
one shot.
Aham, é uma cena mó complexa, assim. Tipo, cara, que podia dar tudo errado e os caras fazem perfeito, assim. A coreografia sai sensacional.
É
assim.
Essa aí.
Eu lembro muito dessa cena, assim. Eu falo, caraca, velho.
Eu não lembro se essa cena é antes ou depois dele enfrentar o tal de Mad Dog lá.
Mad Dog. É engraçado. O Tony Jaa, ele trouxe também esse lance dos personagens meio caricato, assim.
Sim,
tipo, todos os personagens que ele sai na mão, os caras, tipo, tem o Mad Dog e tal, os caras, tipo, bem caricato. Tipo assim, o enredo do filme é sempre um bagulho meio bobo, tipo, sei lá, vou recuperar a cabeça da estátua lá. Tipo, cara,
pode crer.
O importante é que ele vai sair na mão com um monte de gente nisso aí.
É, você sabe que no caminho ele vai bater em muita gente, né?
Exato, tipo, tem sempre uma moral da história, de humildade, ou não mexe com quem tá quieto e tal, mas não tem lá grande enredo, o negócio é porrada.
Exatamente. Exato. Qualquer desculpa pra sair na pancadaria mesmo.
Exato.
No Ong Bak 2, a cena de abertura lá, de quando ele vai pra cima dos caras, aquela primeira ajoelhada que ele dá no maluco lá, cê tá louco, velho. O maluco pulou quase uns 5 metros de altura, assim, descendo com o joelho no peito do cara. Assim, eita porra, velho.
Nossa, verdade. É verdade. Cara, é do Protetor que tem aquela cena aqui, ajoelhado de Joe Higashi.
É do Protetor.
Ele dá aquela ajoelhada, assim, ele passa no meio do fogo, e o joelho dele começa a pegar fogo, assim, é certo, cara?
Nossa, é.
É
sensacional essa cena.
É,
cara.
Sensacional.
Aí eu vi aquela cena e falei, caraca, vai ser o Joe Higashi. Na hora vem na cabeça o Joe Higashi.
Deve ter sido um easter egg, cara.
Só pode, porque, meu, é muito parecido a cena. Assim.
É igualzinha do Joe Higashi do Fatal Fury. E esse negócio dos enredos, eu tava lembrando aqui desses filmes da sessão Kickboxer. Tinha também uma coisa que era foda. Esse filme ele era feito em chinês, dublado pro inglês. Aí alguém via aqui em inglês e dublava pro português pra passar na sessão Kickboxer. Cara, vai saber quanto do conteúdo do filme se perdia. porque você ficava vendo assim os diálogos, era tipo muito assim, tipo, você não vai passar por aqui. Seu Kung Fu é antigo.
Pode crer.
Você quer experimentar meu Kung Fu? Sim, mas você vai morrer. Tipo,
era bem assim mesmo, cara.
Era o Teleclass antes de ser o Teleclass, né?
É isso.
Nossa, mano, inclusive a galera, aquele filme lá, é Kung Po, os caras zoam com isso daí. Vocês assistiram Kung Po?
Já
porra, mano, Kung clássico, Kung Po, maluco, mano. Lutando com a vaca lá.
Não, mas o Kung Po, você já assistiu o filme original, que ele pegou as cenas?
Não, cara.
É que ele pegou um filme de verdade mesmo, um filme chinês, aí as cenas que ele aparecia, ele fez em fundo verde, né? Ele jogou no chroma, aí ele cortou o ator principal e ele entrou no lugar do ator principal do filme. E o nome do filme é Os 5 Dedos da Violência, cara. Eu achei esse filme uma vez vendendo no mercado, assim, acho que foi no Essa por 5 conto.
Precisa sério, cara. 5 conto da violência.
E, cara, e era sensacional, assim, porque eu vi o filme lembrando do Kung Po, cara. E aí é legal você ver as cenas originais e a cena que o cara fez a paródia em cima, assim.
Ele enfrentando o Mestre Bete, cara. Puta que pariu.
Nossa, o Pingolinho, né?
Pingolinho, o nome do carinha lá.
Nossa, cara, era um negócio muito... Como
é? Você sabe o que dá o cruzamento de uma cobra com um porco espinho? Arame farpado.
Ah, nossa.
Que lixo, cara.
Mas não tem como nos zoar. Mas o lance é esse. A gente assistia, tipo, tava cagando pra história. Tipo, era sempre só saber que, tipo, os caras iam dar alguma discutida por algum motivo e de repente
ia sair na pancada.
Então vamos ver. Ia sair no pau.
Era assim mesmo. Dane-se a história, dane-se o desfecho. O que importava era que ia ter pancada no filme.
Nossa, cara. E era legal as pancadas. Nossa, era legal pra caramba.
Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br.
Buscar uma coisa mais indo mais pro trash, cara. A gente já tá descendo a ladeira abaixo, então vamos lá. Vocês já ouviram falar, cara? Hoje na internet ele ficou meio cult, assim. Já ouviram falar de um filme chamado... Nossa, cara, tava aqui na
palavra... Não, com o Fudizos, não, né?
Não, com o Fudizos, cara.
Nossa, esse aí...
A história de Rick On.
Não.
Rick On.
Vai no YouTube agora, coloca Rick O. Rick, R-I-C-K-O. É separado. Apareceu alguma coisa aí?
Rick O, filme. Puta merda, cara, não acredito, velho. Nossa, cara.
Que é? Peraí.
Puta, velho. Pera aí que eu vou te passar o link, outro.
Link, o filme, você escreveu?
É.
A história de... Ah, eu já vi vários trechos disso aqui.
Aí, ó. É o segundo.
Que é tipo o filme mais sangrento da história.
Né? Cara, é porco de trash as cenas dele, cara. Tipo, é aquele negócio do... O cara tá lutando com o maninho no pátio da prisão. Aí o cara vai lá, comete harakiri, assim. Aí pega as tripas dele, enrola no pescoço do cara que tenta matar o cara com as tripas dele, tá ligado?
Eu já vi várias cenas desse filme sem nunca ter visto o filme.
Nossa, cara. Eu não lembrava o nome do filme, cara.
Ele é muito trash, assim. Alguém assistiu? Vocês assistiram Fome Animal do Peter Jackson, né?
Já.
Sim.
Já.
Cara,
já.
Pra mim ele consegue ser mais nojento do que o Fome Animal, assim, de gore, cara.
Caramba.
Sério, cara. E aí esse filme, eu lembro que eu vi ele também nos primórdios do YouTube, pré-YouTube, na verdade. E eu vi esses trechos desse filme e falava, cara, eu ficava com esse filme na cabeça, preciso ver esse filme. E um dia, dando um rolê lá no centrão ali, naquele centrão porco ali de São Paulo ali, Estação da Luz ali, aqueles lados mais nojentos ali do centro de São Paulo. Tinha vários desses sebos, assim, né, cara, que vendia, tipo, filme usado, essas coisas assim. Tem muito sebo ali naquela região. Eu gostava de enfiar nesse sebo pra procurar quadrinho antigo. E aí, cara, do nada, eu descobri, um amigo meu, ele falou que esse filme tinha saído em português em DVD aqui no Brasil, nessas versão porca, assim, dessas distribuidoras bem nojentas. E esse filme ficou raro, cara, porque ninguém achou, foi uma distribuição muito ridícula. Acho que saiu, cara, 500 cópias dele, 1000 cópias no máximo dele, em todo o Brasil. E eu falei, cara, eu preciso achar esse filme. Aí você ia no Mercado Livre, você achava lá, tipo, mano, os caras vendendo uma cópia desse filme original por 300 conto, 200 conto.
Caramba.
Os negócios assim. Eu falava, não, eu quero ter esse filme. E aí um dia andando nesse rolê, nesses tempos assim, eu achei, cara, um lacrado desses. por 5 conto, assim, tipo, 5, 10 conto, assim. Nossa, na hora eu comprei porque eu sabia do filme, né, cara? O tiozinho até ficou feliz quando eu levei aquela porra lá, porque ninguém gostava dele.
O tiozinho tava com o filme fazia 8 anos lá.
Não, ele tava cheio de poeira, assim, cara. Ele tava sujo pra caramba, assim. Nossa, ele tava lá, tiozinho.
É, se o tiozinho tivesse vendido na internet, tinha conseguido mais grana no filme.
É, mano, mas beleza, peguei o filme. Eu falei, caraca, velho, o filme era tudo aquilo mesmo que falava. O filme é nojento, trash, podre. E o mais incrível ainda, cara, o que deu a cereja do bolo do filme é que a distribuição nacional foi pra essas distribuidoras nojentas, assim, essas bem porconas. E o cara fez um projeto de dublagem no filme, por aquilo que parece, ele só tem dublado, ele não tem legenda no filme. Ele não tem
tinha vários desses DVD porcs, assim, que não tinha. Eu tenho dois do Bruce Lee, que é assim, cara.
É, então, tipo, não tem legenda, você só tem dublado.
Só tem dublado.
Cara, a dublagem foi tão porca desse filme, é tão porca, que tem momentos do filme que perde o sync do filme, o áudio, assim. O cara tá abrindo a boca e o áudio entra, tipo,
nossa,
2 segundos.
Nossa, esses são os melhores de assistir, cara. Isso é um achado, cara.
Cara, eu falava, velho do céu, velho, tipo, além de ser tosco, o filme todo é trechão, tipo, a dublagem dele foi muito mal feita, cara. E eu falei, cara, foi a cereja do bolo. Assim.
É trash em todos os sentidos possíveis.
É sério, cara. Não, é bem isso. Teve umas últimas vezes que eu reuni a galera, assim, pra ir em casa, assim, pra tomar umas beijas. A gente falou, mano, vamos assistir esse filme. Virou a sensação, assim. Meus amigos saíram de lá, tipo, falou, caralho, velho. Mano, os caras são malucos com esse filme de tão foda, assim. Ninguém conhecia esse filme e a galera ficou besta de tão perfeito que é o filme. Perfeito de ruim, assim.
E é foda que o cara, ele é tipo o herói do filme. Tem uma cena que eu lembro de que eu vi que ele dá um soco na cabeça do cara, assim, e, tipo, fica tipo um buraco da mão dele, assim, na
lateral. Racha a cabeça do cara no meio,
velho. Não, é um negócio assim absurdo. Tem uma hora que ele dá tipo um pedal, assim, na nuca do cara, cai o olho do cara, assim.
Nossa,
o cara dá um croque, mano, assim, na nuca do cara. O olho sai inteiro, assim, o globo ocular. Com um croque, mano.
Coisa linda de Deus.
Esse filme não pode sair, ser apagado da história, cara.
Não, cara, esse filme, assim, eu guardo ele com todo carinho do mundo, assim. Eu deixo ele guardado bonitinho, num lugar que não vai pegar poeira, não vai estragar nada, porque quero deixar de herança, assim, pros meus filhos, assim. Meu filho preferido, eu vou deixar aqui esse DVD do Rick On.
Da hora, velho, é a história de Rick.
Mas o filme precisa assistir essa madrugada aí, outra.
Não, fora que nada a ver o nome Rick, né, velho? O filme é oriental, cara, chama Rick. Velho.
Pois é.
É tipo aquele o bruxo lá do Monty Python.
Do Monty Python, né? É qual que é o seu nome?
Tim.
Mano, vou mandar mais um spoiler aí pro Altran de Punho de Ferro. Pode, se importa, Altran?
Não, pode mandar. Ah, cara,
se importa, Luiz.
Acho que todos os quadrinhos de.
Todos os quadrinhos de Punho de Ferro ali.
Ah, então. Os caras encontram o vilão do tentáculo lá, né? E o nome do cara é Makoto. O cara é tipo um hispânico.
Nossa.
O cara é tipo um hispânico, velho.
Caralho, mano. É tipo, é um mestre samurai, né? É, pode crer. É um tipo samurai com sombreiro, lucha, assim, né, cara? Imagina um samurai usando um sombreiro, cara. O corbano, né?
É tipo aqueles episódios do Jiraiya, lembra? Que sempre que aparecer, tipo, uns ninjas de outros lugares diferentes, aí, tipo, ele usava, tipo, um bagulho que era do lugar, só que ninja.
Exatamente. Tipo, Baron Wu, né?
O cara, tipo, é inglês, ele, tipo, tinha uma roupa de templário ninja, tá ligado? Tipo,
pode crer. What the fuck? Puta, bem aí, assim
tipo,
mesmo.
Podia ter aparecido no Jiraiya um ninja mexicano, né, meu cara? Tipo, com sombrio.
Nossa. Com as maracas, assim, né?
Não, maraca seria do Porto Rico, né? Ele vem com aquelas violas de mariachi, né, cara?
Não, mexicano, ele é tipo tacar os shuriken, só que na verdade é tipo uns Doritos, assim, tá ligado?
Nossa, verdade.
Que merda.
Os Doritos com guacamole, assim. Puta, pode crer. Merda, né? Puta,
aí o cara, merda. A espada do cara é um burrito gigante.
Oh. Um dos desgraçados que é culpado da gente que foi moleque nos anos 80 e 90 adorar artes marciais era a Rede Manchete, cara, porque também passava, né? Tipo, esses seriados japoneses. A gente via pra ver as tretas, cara. Não importava a história, tá ligado?
Dane-se a história.
Você assistia pra ver a treta, cara. E aí tinha Jiraiya é muito louco.
Não, era legal porque... Jiraiya,
Jaspion, Giban, Changeman, Flashman...
Cybercops, cara.
Cybercops.
Nossa, Cybercops, velho.
Tudo que era Tokusatsu, velho.
os efeitos especial padrão Spawn.
É. Porra, cara. Faltam muito meus amigos assim que, cara, tipo, o que moldou meu caráter foi o, tipo, a série B dos canais abertos, assim, tá ligado? Nos anos 90, assim. Tipo, Record, na época que passava só os, tipo, os bagulho tosco, assim, tá ligado? Tipo, a Band com a sessão Kickbox, Cine Trash, Cine Privé também, tá ligado?
E a época que o Cine Trash passava de dia, vocês lembram
disso? 3 horas da tarde, cara.
Nossa, tipo, mano, 3 horas da tarde, velho. Zé do Caixão apresentando filme de terror.
Contos da Cripta.
Cara, Contos da Cripta também. A gente falou do Fome Animal aí, né? O Brain Dead do Peter Jackson, assistindo Cine Trash, tipo, 3 horas da tarde, assim.
Eu também. Mano, e aquele filme é só, só desmembramento o tempo todo.
É só nojeira, cara. É só nojeira, cara. É o bebê, assim, abrindo a cara da mina no meio, assim, saindo do meio da cara da mina, assim.
Isso daí é um bagulho que dá outro podcast, hein, cara. Só de filme trash. E tipo assim, cara, e esses filmes eram onde os caras aprendiam, porque, ó, Peter Jackson começou com o Fome Animal, ó, o que o cara fez depois. Sam Raimi começou com o Evil Dead, cara.
Exatamente.
Fez Homem-Aranha depois, cara.
É, mas muitos diretores esses que hoje em dia é tudo oscariado aí, né, cara, muitos começou também nessa leva trecheira, assim. O próprio James Cameron mesmo, né, cara, que ganhou uma caralhada de Oscar com o Titanic, depois com o Avatar, essas porra toda. O primeiro filme do cara foi o Assassinas Voadoras, cara, passava no cinema em casa.
É dele?
Pode crer.
É dele.
E aí ele fez o Aliens, né?
Depois ele fez o Aliens.
Também dirigiu o Aliens, que também é puta, é foda.
O David Goyer, roteirista favorito do Christopher Nolan, ele também começou roteirizando filmes de terror.
É, então.
Que terror tem material infinito pra você trabalhar, né,
velho? Né, mano? Terror é...
Tipo, é o oposto do que a gente tava falando de artes marciais. Artes marciais, tipo assim, meio que foda-se a história. É a treta. Agora, terror é o contrário. Terror você consegue você colocar susto e tal. E é isso que é uma merda. Tipo, você pega esses filmes de Hollywood, mudamos o estilo de filme, é beleza. Toma. Você pega esse filme de Hollywood e eu tenho raiva de assistir, porque, tipo, os caras, tipo, colocam você pra ficar te dando susto no cinema.
Aquelas merdas de jumpscare, né?
Isso, e aquelas histórias idiotas, e de repente do nada, pã, aí, tipo, é um gato, tá ligado? É um gato que pulou na frente da pessoa. Eu odeio isso, cara. Eu odeio ver filme e tem isso, tá ligado? Aí você pega, assiste um filme de terror de verdade, sei lá, tipo, Martyrs, por exemplo. Aí você vê, cara, o bagulho não tem um susto no filme, cara. Até, acho que até tem um lá no, mais ou menos no começo. Só que o filme te perturba, cara. Você termina de assistir, fica perturbado. Terror, sim. Eu acho que terror é o tipo de filme que mais dá pra você trabalhar aspectos de sombrio. E dá pra misturar coisa engraçada com coisa desgraçada. Dá pra fazer, velho. Terror é foda.
Tem aquela parada, né, cara? Tipo, um cara com orçamento grande, o cara vai fazer um filme de terror. O cara com orçamento pequeno também vai poder fazer um filme de terror. Ele é.
Porra. Bem... Você já assistiu o Babadook?
Sim.
Já.
O Babadook é um filme, tipo, o efeito especial do filme é ridículo. É Chapolin. É um puta filme de terror foda, cara. Eu achei mais psicológico esse tipo, filme, cara.
Tipo, aerolito da vida, né, cara?
É. Tipo, é meio stop motion, né? Que aquele monstrinho do filme lá.
É, porque eles, querem, eles quiseram pegar como se fosse a parada do livro, né? Como se fossem as ilustrações do livro em movimento.
Tá? Isso, aí é tipo um bagulho meio stop motion. O filme é animal, cara.
Bem mais terror psicológico, né? Do lance da mãe ali, tá passando aquele filho dela ali que é autista, né?
Então, isso que é legal. Isso é terror de verdade, né? Agora, susto, tipo, toma um susto aí, ah, Jerry, é você. Tem uma raiva disso.
Na verdade, o que tá se assustando é o barulho alto, né? Não é o filme.
É, exato.
Mesma coisa assim, você é tá assim com o fone baixinho e aí alguém aumenta com tudo o volume e você vai tomar um susto na hora.
Não, é.
É o som, não é o que você tá vendo que te assustou.
Não é terror, é reflexo.
Aí, a gente pode gravar um podcast falando sobre isso daí, sim.
Por mim, tudo bem, pra isso. Se me convidarem novamente, eu participo com todo prazer.
Ah, já tá convidado. A gente vai só esquematizar a data mesmo.
Ah, tranquilo.
Boa. Isso, é nóis.
Minha câmera também.
Galera, vocês acompanharam esse Lepopcast aqui, sensacional, relembrando alguns dos momentos aqui, da sessão kickboxer da vida, dos filmes de pancadaria. A gente acabou falando de várias outras coisas que englobam também esse mundo pop das artes marciais, o quanto isso influenciou os games, o quanto isso influenciou outros estilos de filmes, o quanto isso ainda vai influenciar os próximos filmes que a gente vai ver. E foi muito bom aqui ter a participação do Altran, do Luiz. Luiz, fala um pouquinho aí do seu canal pra galera e tal.
É, então, galera, como o Leonardo falou aí, eu faço parte aí do canal CounterCast. A gente tem o canal lá no YouTube, né? Procurem lá CounterCast. Temos também a nossa page no Facebook. Cara, tem uma porrada de vídeo lá já. A gente fala um pouco de tudo. Fala de cinema, games, quadrinhos, cultura pop em geral, assim. E é bem legal, cara. Dá uma conferida lá no material, curte a página, compartilha. Que é esse tipo de incentivo, né? Que faz a gente querer sempre trabalhar mais, né?
É, e, meu, eu já vou falar aqui pra vocês que o vídeo de abertura do canal deles é o melhor.
É o melhor,
cara. Foi o melhor vídeo de abertura que eu já vi, cara. Foi o mais criativo, de verdade, cara.
Opa, valeu, cara. Esses méritos aí vai pro meu amigo Johnny Lapis aí, que o cara, ele ajudou muito aí a dar essa identidade visual aí, fazendo essa parte da montagem, edição dos vídeos. Então, esse, eu sempre quando possível dar crédito pro cara, eu dou crédito pro cara. Era merece.
Não, ficou muito bom mesmo. Johnny, parabéns, cara. Se você estiver ouvindo esse podcast aí, parabéns, velho. E Altran, brigadão aí. Cara, eu não fiz essa pergunta antes, né? Eu queria deixar essa pergunta pro final. Eu sabia que você era faixa preta em jiu-jitsu, mas você já tá lecionando?
Não, no momento não. Não tô dando aula, mas provavelmente em breve eu vou pegar um horário pra dar aula na academia do meu mestre. Talvez em algum outro ponto aí, mas por enquanto não.
Oh, que da hora. Pode passar aí o contato da academia lá pra quem quiser. Esse é o legal da coisa. A galera vai vir, vai começar a ver mais uns filmes, esse monte de referência de filme que a gente passou. Provavelmente alguém vai se interessar e vai querer conhecer mais. É legal que vai lá, conhece você também, pode trocar ideia, ver os shows da sua banda também.
Ah, passa, legal, sim.
Passa os contatos, tudo.
Bom, vamos lá. Sou guitarrista de uma banda de hardcore, chama Bound to Win. A gente tem a página no Facebook, quem quiser seguir aí, pra ficar por dentro aí quando a gente for tocar, quando a gente for fazer show. Não estamos fazendo muito show no momento, mas em breve a gente volta aí, o período de fazer show. É Bound to Win. E quem quiser treinar um pouquinho também, tem jiu-jitsu, tem Muay Thai na academia, nossa academia aqui, fica na cidade de Mauá, é Espaço Lifestyle, fica na Rio Branco, não lembro o número agora, mas é embaixo do viaduto, no centro ali, só perguntar que todo mundo conhece. Quem, se você for de Mauá, você conhece, com certeza. Tem todos os horários lá, Muay Thai e Jiu-Jitsu. Pode procurar. Valeu aí pelo convite, hein, Leonardo? Obrigadão mesmo, cara. Foi sensacional aí.
Deixar aqui meu agradecimento aí pelo convite. Inesperado, meio de última hora, mas valeu a pena. Foi bem divertido aí.
Ô, Ramon, eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês e tal. Obrigadão mesmo, de coração, pela participação aí. É sempre legal falar de coisas que a gente gosta com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, descobrir mais curiosidades, pontos de vista diferentes. É sempre muito bom. Vocês que acompanharam mais esse Lepopcast, muito obrigado pela audiência de vocês, pelos downloads, pelas views. Não deixem de fazer o download desse podcast. Link para download aí logo abaixo do player. Você também encontra o Lepopcast nos agregadores Ouvindo Podcast e no YouTuner. Se inscreva no nosso canal, curte a gente no Facebook, segue a gente no Twitter. Todas as nossas redes sociais estão aí na descrição. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Valeu, Luiz. Valeu, Altran. E semana que vem a gente tá de volta com mais um Lepopcast, galera. Até mais.
Valeu.
Tchau, tchau.
Abraço.